5 minutos, diz o cara assim, 5 minutos. E daí eu disse pra. Disse, Sassá, mas eu só sei o da lista.
Olha aí, ó.
Olha aí.
Olha aí.
Muito boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Primeiro podcast do ano, ao vivo. Nenhuma vez tinha sido ao vivo a nossa. Inovando aí, começando com esse ao vivo. E vai ser assim, não vai ser no horário que a gente combinou, não vai ser no dia que a gente combinou, que é todas as terças-feiras, às 7 horas. Vai ser quando dá e quando puder. E os meus convidados aqui, como diz, né? Chama a mãe que o pai tá louco, como é que é, papapá?
É, chama a mãe, ó. Boa noite aí a todo o pessoal que já tá entrando agora, né, ao vivo. Para nós é motivo, mais uma vez, a gente se sente honrado, né? Primeiramente de tá voltando aqui a casa, aqui a Esteio, né? Ao Cavalo Crioulo, ao parque, em poder compartilhar e reencontrar vocês aqui e também a gente dar um pouquinho de risada, contar um pouquinho da que ficou faltando bastante história, né? Da nossa trajetória atrás da seriedade, né? Que é a dos microfones ali narrando, nesses 30 anos, 30 e poucos anos. Então a gente fica com muita alegria.
E como nem Sassá, e se não lembrar da história, inventa, né? Não tem problema, né?
Boa noite, Fagner, boa noite aos telespectadores que estão junto com a gente. Prazer, irmão, voltar, retornar à casa, retornar ao cavalo, a final nacional, rever os amigos, matar a saudade e receber esse convite especial do Em Busca do Cavalo Crioulo, que a gente acompanha esse projeto desde o começo, né? Te conhecemos o ano passado, você nos abriu a oportunidade de... Nos trouxe a oportunidade de contar um pouquinho desses 30 anos. Nós estávamos hoje falando até sobre isso. A nossa carreira está chegando num momento que nós estamos vivendo uma geração de mudanças e de renovações de narradores, que ao mesmo tempo a nossa experiência está sendo fundamental para eles que estão começando. E isso a gente está amadurecendo e está sendo bacana poder contar histórias que a gente viveu nesse Brasil.
E a renovação, vocês convidaram para vir junto, né? Um surfista de Floripa, como é que é?
Esse já não é tão renovação.
Já não é renovação.
Ele,
né?
Já jogou na Chape, ele já jogou no Avaí, ele já jogou no Figueirense.
E é um cara também do nosso meio, por isso que a gente gosta de estar no Cavalo Crioulo, né? Nesses últimos anos. Porque o time, a estrutura que foi feita aqui realmente é desses caras, né? Sim. Então, além, para nós, o pessoal que participa, o pessoal que assiste, né? Mas para nós, narrador, este grupo que já está aqui, vamos botar 6 anos, né? 7 anos, é um pouquinho disso. O que o Sassá colocou, eu particularmente já disse outra vez, mas venho dizendo... Eu vejo que aqueles homens ou aqueles papos, aquela nossa conversa fora, não tem mais, né? Não tem mais. Então,
chamada resenha.
Eu vejo, apesar de eu ainda ser um cidadão novo, né? E espero ir até 90 e lá vai pedrado, sou um cara muito supersticioso, né? Já falamos aí outra vez, mas eu vejo que o meu ciclo aí tá se terminando. Nessa parte da narração, né? Porque eu vejo que as pessoas, como esse cara, embora é novo, né? O Catarina, Sassá e tantos outros já estão parando.
Década de 90,
e outros já pararam,
chama.
Né? Sim. E outros já pararam, outros já partiram, né? Então eu vejo também que o meu ciclo nesta parte também está quase se fechando, né?
Tá, mas falando em se fechar, mas tu não vai se fechar e vai ficar... Tu já deve ter alguma coisa outra em vista. O nosso podcast, o último podcast foi quando nós fizemos o ano passado, um ano atrás, nosso podcast foi o mais visualizado de vocês.
Olha aí.
Mais compartilhado. Que legal. E vocês saíram daqui e foram direto narrar um jogo do Colorado.
Na verdade, isso aí, sabe o que foi isso aí, ó? E aí é que vem aquilo que a gente estava falando da outra vez. As oportunidades surgem. Elas surgem ao natural, para o profissional. Ele tem que saber acatar ela e usar essa oportunidade como realmente a oportunidade, tanto profissional quanto pessoal. E o podcast Em Busca do Cavalo, quando nos deu a oportunidade, que eu falei no começo, quando eu cheguei aqui, até eu quero dar uma boa noite geral para todo o pessoal, que nós estamos de cenário novo.
Sim, né?
Tá saindo um assado campeiro atrás aqui, né? O pessoal que está nos bastidores aqui junto com a gente produzindo. E a gente sempre teve isso, né, Papa? De trazer e valorizar o anonimato, que não aparece muitas vezes e que é fundamental, que no rodeio é o homem do brete, e assim vai indo. O cara que trabalha, o fotógrafo. É.
O segurança do
gasômetro. O segurança do gasômetro, o Joãozinho, que tu fez a chamada hoje, né? E nós saímos daqui e naquela ocasião eu mandei um abraço pro Fábio Crespo, leiloeiro consagrado, nosso brother, nosso irmão. Que eu falei que eu era fã do Crespo, que eu tinha um sonho de ser leiloeiro, tenho esse sonho. E o Crespo, que eu sou fã dele e tal. E tu perguntasse pra nós se do futebol, se nós ia narrar futebol. E nós saímos daqui e fomos narrar futebol, né, papo?
É, através do Sassá, aí o Crespo procurou o Sassá, porque daí sabe que eu sou mais sistemático, não, o
papapá. Ele estava assistindo,
o papapá,
quando passou na terça, sim, e me chamou no WhatsApp.
O papapá fala comigo, já conheci o Crespo, né? Aí o Sassá me disse, não, tu recebe o Crespo, falo com o Fábio. Aí o Fábio disse, não, tem um projeto assim, assado. Não, vamos encarar.
Isso aí.
É, e a gente foi
futebol sem rodeios.
Só que não abriu como mas deu para entender.
Então nós temos uma noção
do que é a parte por trás das câmeras aqui. Sim. E também a televisão, né?
Foi uma experiência nova que a gente viveu. Bom, até o Papa se destacou pra caramba. O Papa, se parar de narrar rodeio, né, Catarina? Ele pode narrar futebol. Tá pronto.
E mostrou para nós a estrutura. Nós chegamos e também eu coloquei aqui outra vez. Eu hoje procuro, já há alguns anos, eu me diverti, porque eu acho que já fui muito profissional. Então hoje eu procuro me divertir mais, né? Não que eu não me divertia antes. Então com essa experiência que eu queria e quero, né? Me deu, por exemplo, nós abrimos lá, chegamos lá, como se fosse aqui. Era internacional no Campeonato Gaúcho
e São Luís. Lá no 19 de outubro.
Lá na colônia do trabalho. Na
colmeia do trabalho.
Na colmeia do trabalho. Aí chegamos lá, faltava 5 minutos e nós não sabíamos qual é que era o projeto, só sabia que ia narrar. E tudo montado, o palco, faltava 5 minutos, eu só olhei para o Sassá sentado aqui na mesa, o telão ali, em Porto Alegre. Aí
onde é que vocês estavam mesmo?
Nós estávamos no estúdio lá em Porto Alegre.
Como é que é? Mas era um lugar para vocês, como é que
sim,
foi?
Sim, aonde a Valéria grava o programa e tal.
Falou que era no...
No 19 de outubro, no estádio?
No Ibis, não sei o quê.
Não, este era o
hotel que nós paramos.
O patrocinador. O Fábio conseguiu já, então já tinha os patrocinadores.
Stylos.
É, ideia toda do Fábio.
O Papa narrava depois e falava no Ibis o jogo inteiro.
É, e daí eles gostavam
da cidade. Gostaram da brincadeira.
Mas abrimos uma jornada ali, faltava 5 minutos, que nem disse o câmera.
Foi uma experiência.
5, 4, eu só olhei pro Sassá e digo, tá, mas e agora?
Escalação.
Eu só sei que vai jogar o D'Alessandro. Eu só sei o D'Alessandro. E o do Ijuí? O do Ijuí, eu não sei nada. Eu só sei que o
Juí. É vizinho meu lá de Cruz Alta, mas eu não sabia nada também.
Eu só sei que o Juí tem a comédia do trabalho lá. E é do lado lá.
E é vermelho.
É vermelho. Diz ele, não, fica frio. E aí pegamos o comentarista.
Como que era o nome dele mesmo?
O Verardi.
Mas aí tinha um comentarista.
Não, o cara trazia toda a informação. Aí trazia gols da rodada. E
o Verardi comeu.
Depois armou a cama, nós fomos indo depois. Tá aí,
o Verardi comeu aqui, ó. E daí, como nós, primeira pegada e começando ali, aí Verardi era muito. Eu, na minha cabeça, já achei era muito comprido pra mim memorizar o Verardi, né? Eu já peguei e disse: ó, tu é magrão. Tu é magrão e cada vez que a coisa estiver preta pro nosso lado nas ideias, eu digo, é contigo, magrão, e tu entra. Digo,
o papapá apelidou o cara de magrão na hora de entrar no ar, ao vivo.
O Verardi.
Pra
mim não me confundir com o Verardi. E daí ele diz, não, deixa comigo aqui que eu já tô aqui com a gaúcha aqui, já tô com a reportagem, já tô com toda a escalação aqui.
Mas ele tava do lado de vocês.
Sim, lá.
Aqui? Lá. É, nós estávamos
os três juntos, assim.
Isso e o telão aqui.
Papapá. Eu fiquei no meio deles, e o comentarista aqui, o Verardi, né? Foi bem o magrão até,
cara. E o produtor nosso, eu já apelidei. Eu, pra botar apelido, não tem. Já botei como... Ele era carioca.
O Fred. Frederico Bonani, da Rede Globo.
Foi produtor do Criança Esperança. É, foi produtor da Casa das Sete Mulheres. Um baita cara, né? Tá morando em Porto Alegre.
Tá em Porto,
fizemos uma baita amizade. E o Fred não conhecia nós. E o Fred com as câmeras, então...
Nós demos um choque no Fred.
Só que nós não sabíamos qual era o projeto.
Nós demos um choque no Fred, porque nós começamos a se arriar no Fred, brincar com ele. E ele relaxou. E aí, quando veio, o papapá tava narrando e dizendo: bala no Cogate, chuta pro lado, falta pro São Luís. O papapá já tava um Haroldo de Souza.
E o chuveirinho.
É, e o chuveirinho, e por aí foi. Foi uma experiência, cara, muito bacana. A gente não deu sequência depois. Eu não vou negar, eu sempre fui muito humilde na minha carreira como narrador e tudo na vida. Eu não deslanchei como narrador de futebol, não me adaptei, não. Eu fiquei travado, vou falar o papo bem reto. Eu fiquei um pouco, me senti, em compensação, meu companheiro aqui é um Haroldo de Souza da década de 90, né?
Não,
narrou muito bem o jogo e...
Tinha que deixar só picando e tu...
É, eu acho que eu vou, se esse projeto andar, eu vou ser o comentarista.
Claro. Já, mas a dupla tá aí, né? Tá mais aí, ou tá menos aí, assim.
Mas foi boa. Ele narra e eu comento.
Mas pra nós
ele
começar
narra
aqui...
Ele comento. Mas ele foi bem mesmo, tem que falar, né? Ah, o cara deu show, deu show.
Mas pra nós começar, saiu daqui. Saiu daquele dia, né? Porque daí nós falamos também. É. Depois vai entrar o Maico também, tem outra história.
Maico Mizuki, daqui a pouquinho, junto com a gente.
Tem uma história muito boa também, do Roberto Firmino. Roberto Firmino, Maico também, que é muito bem relacionado com esses jogadores, o Juninho, que jogou, no Palmeiras.
Eu sei que tem uma do Falcão também, né?
Então.
Ô, Maico, vem pra cá, Maico. Vem pra cá.
Cadeira,
eu não preciso falar. Eu não preciso.
Vem.
Senta aí.
Maico, vem.
Senta aí.
Me deu uma cadeira aí. Mike Mizuki, aí, Catarina?
Boa noite, Fagner. Boa noite, amigos do Cavalo Crioulo, música do Cavalo Crioulo. Fagner, queria dizer pra ti, agradecer o convite seu, do Papapá, do Sassá, que eu já te acompanho, viu, Fagner? Já assisti vários episódios aí seu, dos meninos, quando o André Rosa esteve aqui, que é amigo nosso lá de Santa Catarina, o Fagão esteve aqui, a gente assistiu também e outros.
Até casamento deu pro Fagão.
É. Então, pra mim é um prazer poder estar falando com vocês, deixar uma boa noite pra todos os amigos aí que estão assistindo. E como os meninos falaram, a gente tem bastante história aí, porque o que que acontece? As redes sociais, ela, de certa forma, ela é recente, né? E a gente já anda junto aí a época antes das redes sociais. Então, às vezes, tem muita história que a 20 gente
anos.
Acabou passando aí. Então, estamos convidados aí para poder participar e contar um pouco aí. Dois meninos aí que fazem parte da minha história, da minha carreira. Eu me lembro a primeira vez que eu narrei ao lado do Sassá, cara, foi num rodeio dos praianos. Ele, o Neco, narrar. Na época, o Maurílio Silva, que era patrão da Campeira, ele chegou para mim uns meses antes dos... O rodeio falou: Maico, o rodeio dos praianos esse ano vai ser 4 narradores. Só. Laço, gineteada, tudo. No rodeio dos praianos, um dos maiores rodeios do Brasil. Ele disse: ó, tá vindo o Neck, o Sassá, e vai ser tudo Santa Catarina, e eu queria que tu me sugerisse o nome de um narrador para trabalhar contigo de dupla. E não significa que eu vou contratar quem tu vai sugerir, mas eu gostaria que tu sugerisse. Aí na época eu sugeri para ele o Chicão, que é o narrador ali do sul do estado. Ele falou: não, o Chicão me serve. E nós narramos o rodeio, eu, o Chicão de duplo, o Neco e o Sassá. E quando o Neco e o Sassá chegaram no parque, eles, para mim, eram tipo assim, o Aconcordo de tudo, sabe? Aquelas narradores inatingíveis, assim. E eu me lembro que teve uma prova lá, ficou o pessoal lá, acabou e tal, e teve um show lá, um baile, e eu fui lá só para ficar perto do Neco e do Sassá. Olhar eles, assim, de longe, assim. E a vida foi nos proporcionando uma série de rodeios juntos, nos proporcionou gravar um CD juntos. A gente gravou eu, o Neco, o Sassá e o Papapá na época.
Que foi o Quarteto Fantástico.
É. Que o que aconteceu? Aqui foram duas temporadas assim que a gente virava, mexia, a gente se trombava nos rodeios grandes. Ó, e tamo aí de novo. É até que um pediu aqui, o outro ali, a gente acabou gravando CD com o Papapá também. Tem
nós
bastante.
Nós fizemos 4 temporadas, né?
Foi muito
bom. Foi quando viajou o Brasil o Quarteto Fantástico.
O CD, esse é o que vocês ficaram confinados lá juntos lá.
É,
esse aí, confinado.
Eu me lembro de um dia que nós gravamos.
O João Carlos incomodou a gravação inteira.
É.
Né? Não queria que esse aqui fizesse a da toca, do rasga toca, junta toca. Deixa o cara gravar, né?
É,
aí depois no
foi
final
muito
terminou
legal.
Também.
Foi muito
Mas
legal.
Acho que o papapá chutou a toca e rasgou a toca.
É. Essa história que ele está contando, o Roberto Firmino, eu vou explicar para vocês que o Roberto, ele jogou na base dele lá no Figueirense, a gente se conheceu através de amigos comuns, somos amigos até hoje, não temos mais tantos contatos, mas a gente é próximo, de certa forma próximo, né? E aí nós fomos narrar o rodeio em Tibagi, no Paraná.
Essa é boa.
Lá na cabanha Santa Carmelita, e o papapá vai lá até hoje, um pessoal da melhor qualidade. Na época ia ter um carro de prêmio, teve um carro de prêmio na marca, e eles me ligaram para narrar e queriam um narrador do Rio Grande do Sul e pedir para mim uma sugestão. Eu sugeri o Guazelli para o papapá ir comigo lá. Aí liguei para ele, acertamos e tal, e ele foi para Santa Catarina de avião. Foi quando andou a primeira vez de avião.
Não, a segunda já tinha andado, a primeira eu contei.
Não,
aqui,
eu,
aquela...
Ah, Fossassá, né?
Fui eu, a primeira vez que
eu andei de avião. Mas a primeira vez que eu tinha desembarcado em Florianópolis.
É.
E aí eu me enlouqueci com a beira-mar ali.
Sim, é, ele não conhecia nada.
Desceu de avião direto em Florianópolis.
A verdade
desceu
é por cima do mar, mais ou menos, né? A história, a nossa, todas, cada um de nós tem uma identidade, tem uma história.
É.
O começo. O começo, ele é fantástico. O papapá viajou com o saudoso e querido Bidu, que Deus o tenha, juiz, que nos deixou aí. Foi na pandemia, né?
Foi.
Perdemos o grande juiz Bidu, pioneiro, o cara que cobrou a primeira vez para julgar. Foi o cara que trouxe
o... puxou, né?
É, ele trouxe valorizou a classe, né? Do juiz do rodeio, que antes tu convidava um amigo para julgar na tua casa, num rodeio, numa fazenda e tal. E a evolução veio vindo e o Bidu chegou. E o Papa viajava com o Bidu num chevetinho hatch, o começo da carreira, rodoviária, como ele contou no outro podcast. E o começo é bacana. E eu, a primeira vez que viajei de avião, foi esse cara que comprou a minha passagem, foi esse cara que me ensinou o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu não tinha que fazer. E foi um barato, né, papapá? Foi quando nós viajamos junto que nós fomos e o papapá escorou a cabeça no meu ombro quando o avião decolou e disse: seja o que Deus quiser. Mas assim, ó. Agora seja o que Deus quiser. Eu, a primeira vez viajando de avião, um pouquinho do medo tem, é normal, mas eu tava afim de viajar de avião. A minha vontade era tanto que depois eu só queria viajar de avião. Pra mim, ali em Floripa, eu tinha que ir de avião.
Ô,
e
Fábio,
aí ele comprou a minha passagem pra mim concluir e colocou as pessoas no aeroporto com as plaquinhas esperando. E eu perguntei: cara, eu tô perdido, nós estamos perdidos aqui. Como que foi a história que as famílias recebem?
Aí foi no seguro da passagem, né, Guazelli? Foi no seguro.
Isso. Quem reclamou do seguro?
Foi o garotinho, né?
O garotinho reclamou. Não precisava pagar seguro, bicho.
Pra que seguro, Guazelli? Se o avião cair, nós vamos morrer.
É, não, aí daí eles mandaram.
Tudo
comprar.
Isso no mesmo voo, na mesma história.
Eles mandaram.
Olha que loucura.
Eles mandaram comprar a passagem. Daí vinha, ó, tá
pacote.
Aqui, tá, o Neco, ó, compra a passagem, tá ali. Não, tô craque nisso aí já.
Comprou o pacote bem mais barato.
Tá, mas daí eu fui comprar, só que eu sempre fui meio garrão, meio cara, meio garrão. Tá,
meio, né? Só meio.
Meio daí, garrão, né? Comprei.
Se o cara assume que é meio, porque...
É garrão.
Já viu, né?
Me pegaram em Lajado, o Neco, o Sassá, pra nós ir, porque daí deu certo as passagens, deu certo, quanto é que te devo?
A produtora deu uma caminhonete pra nós viajar.
Me deve tanto, coitado. Tá, mas a passagem tu me disse que era a mais, o valor era tanto da passagem, cara, como é que é? O que que tu fez, cara? Tá certo esse teu voo aí que tu comprou? Tá certo, João Carlos? Tá, mas que jeito que tá, cara, que tu comprou mais barato? Digo, comprei sem seguro. Comprei com seguro.
Com
aí disse ele: mas que seguro, homem? Mas pra que eu quero seguro se cair aquilo lá, cara?
Já vou morrer.
Digo, as famílias recebem. E nós temos que deixar alguma coisa para as famílias. É. Então, comprei.
Estava indo dentro da caminhonete e ele largou ali cruzando Lajado.
Comprei com seguro. Me deve tanto, dá aqui. Você fome.
E hoje o papapá é muito atuante nas redes sociais e tal. Mas ele não tinha rede social nada. Inclusive, nesse rodeio que nós fomos para Tibagi, aí só terminando o Roberto aí, ele estava de férias na época, ele jogava na Alemanha, não estava na Inglaterra ainda. Eu disse: ó, Guazelli, eu vou te levar na casa de um amigo meu lá, que é jogador de futebol e tal, e tu vai conhecer.
Criou até uma expectativa.
Aí chegou lá, quando ele viu o Roberto, falando: bah, mas tá louco, cara. E encostava assim nos caras, daí um pouco chegou um negão, segurança, trabalhava, ele disse, mas ele já tava abismado, jogador e tal. Eu disse: ô, Catarina, esse ali não é o vocalista do Soca Contrariado. Eu falei: mas aqui, vocalista. Fomos pra Tibagi, no Paraná, em um rodeio grande, e na época eu tinha um smartphone, e quando começou o Facebook,
eu te falei, essas ó, coisas... Eu que eu te falei, ó. O que que ele tinha?
E o...
Um smartphone. É,
e o Guazelli... Mas ele já era moderno.
Não existia smartphone, os dele eram os primeiros, entendeu?
Aí, Fagner, nós fomos viajando pra lá e ele não sabia que existia Facebook, nada, não tinha redes sociais, muito menos que num smartphone, tu vai ali e atualiza, né? Atualiza e vai aparecendo as fotos das pessoas.
Exato.
Tu dá um tapa aqui e atualiza. E nós dirigindo pro Paraná, eu aqui, daí um pouco eu peguei o celular e baixei assim, apareceu as fotos. E ele aqui viu. Eu falo: o que é isso, cara? O que é isso? O que é que tu toca o dedo aí e aparece foto do... Eu digo: não, esse aqui é o Facebook, esse é assim e tal. Não, não, mas deixa eu ver isso aqui. Aí dei pra ele parou do lado e vinha e dava um tapa. Cada tapa que dava aparecia uma foto. Não, olha aqui, cara, o que é isso? e tinha muitos amigos em comum que ele conhecia. Ele dizia, ó, que o fulano, ó, tá lá no rodeio do ciclano.
Ele ficou louco.
Viajou 800 quilômetros com aquele aparelho de celular na mão, que era um bicho.
Quando ele descobriu, ele. É tipo quando o cara descobriu. Quando aprende a mandar áudio.
Mais
né?
ou menos.
Ele assim, manda áudio de 3 minutos.
E, mais e ou a mesmo. Do Firmino, daí.
Primeiros áudios.
A do Firmino.
É,
a do Firmino
é 3 minutos.
Ah, é? A rolar, é. É verdade.
Ei, Maico, isso é quando o cara aprende a mandar áudio no WhatsApp, quando pintou. Chega a mandar de 5 minutos o áudio, né?
O Firmino jogava no Hoffenheim.
Isso.
Hoffenheim,
isso aí. E daí tá,
chegou. Fala bonito, né?
Não, tem que ver narrando o quarto de milha. Não. Quarto de milha, ele fala o americano
aí, certinho. Aí o chegou o Firmino lá, desceu, nós tava tomando, acho que um suco e um sanduíche, eu servindo aqui. Aí os outros parceiros deles, aí o Michael diz, não, ô Maiquinho, baita narrador dele, né? Mas ele era o cara... Aí o Marcos diz, não, eu não sou o cara, é esse aí, ó, esse aqui é o cara, lá dos Galdério, lá e colar, esse aí é o cara, aí, esse é o que, não. Aí diz o outro, ô, baixinho, mas então...
Narra um gol.
Narra um gol do Firmino aí. Só que o Firmino tava se destacando, recente tinha subido, lá não tinha ido pra seleção ainda. O Filipão, aí eu sempre fui me ligado, o Filipão recente tinha reassumido novamente. O Filipão, e tinha convocado o Ronaldinho Gaúcho.
É isso aí.
E o Ronaldinho Gaúcho fechou um hotel, aí nós não sabíamos, um hotel ali nessa beira-mar,
em Floripa. Perto, nós estava lá.
Lá em cima. Aí eu já tinha aquilo tudo na cabeça. Aí quando o cara disse, mas vai.
O Bruxo fechou o hotel.
É. E eu, pá, e eles filmando, eu já larguei bola pra Ronaldinho quebra pra esquerda, pra gol de novo, cruzamento, cabeça, quem chegou? Roberto Firmino, adivinha! Ah, daí, e eles filmaram. E
o vídeo estourou.
Estourou.
E o Roberto Firmino mesmo que...
E daí o Roberto começou a... Claro que o papapá não. O Roberto começou a fazer mais gol e foi convocado para a seleção.
E o Catarina daí abriu essa porta em Santa Catarina para nós, claro, através do Cunha, né, do Marlon.
Muita gente boa lá.
O patrão Maurílio, que levou nós aquela vez e tal. Depois
muita gente boa.
O Albanaz. Sabe por que eles estão? Eles estão rindo porque eles sabem que nós somos originais, não tem como.
Piada interna aí, ó.
Que o Catarina riu porque eu falei da massa agora. Agora eu fui no povo da favela. Papa? Então, assim, ó, acabou essa nós interagindo e nós trazendo o Maico para narrar o Rio Grande. O Maico narrou um criolaço em Giruá uma vez, que levava 2 horas e meia a prova. Ele narrou em 1h10. Eu fui no hotel tomar um banho, achei que levava 2h30. Quando vê, o Catarina tinha terminado a prova, que eu falo até hoje. O Maico voou. Como assim? Tu terminou a prova? Como assim? Essa prova leva 2h30. Não, Sassá, aqui no parque, aqui tá pronto, Sassá. Aqui acabou. Aqui não, eu terminei o criolá, Sassá. Mas como? Essa prova levava 2h30. O que que tu tomou, cara? Tu tá louco? Não, acabou mesmo aqui, Sassá. E eu fui feliz pro parque porque o cara voou, entendeu? Eu vi que ele fez
um trabalho. Isso aí é uma coisa que eu até queria comentar. Hoje eu vinha pensando quando os meninos fizeram o convite. Essa profissão a gente conhece muita gente, viajou bastante, narramos muito rodeio grande e tal, e uma das coisas que eu sempre admirei no Sassá e no Papapá é se, quando a gente fazia um horário bom, a gente é colega de profissão, mas está ali, cada um está procurando o seu espaço, essa aqui é a realidade, né? Cada um procurando o seu mercado, às vezes tu vai num rodeio pela primeira vez, tu quer mostrar algo mais, enfim. Eu sempre me senti muito acolhido, E acredito que tenha sido recíproco, né, Sassá?
Com certeza.
Do olhar, olho no olho, e quando terminava um horário bem feito, dizer assim, cara, meus parabéns, cara. Dá um abraço, receber um abraço
dele. A nossa energia sempre foi forte, né?
Dá um abraço
dele,
de dizer assim, tu vê que o cara que tá ali, que é teu, né, não vamos usar como concorrente, porque não era isso, mas um colega de trabalho, ficar feliz com o que foi bem.
Sim.
Isso é raro, Fábio, isso é raro. Isso aí foi uma coisa que eu sempre encontrei nos meninos, acho que isso aí é algo que não jamais pode se perder, porque o que fica dessa vida sem isso aí, né?
Verdade.
Bacana, irmão. Verdade.
Aqui, ó, tem gente mandando mensagem aqui no chat do YouTube. Cabanha Raiz Crioula tá perguntando qual a história do Rosário na faca. De quem é isso aí?
Ah, eu tô com o Rosário aqui.
Ah, tá aí. Então conta a história.
Ele tá com o Rosário na faca.
Não, então.
Essa história é muito bacana.
Eu até contei aqui, eu tava falando com o teu pai ali, Fábio.
É aí, muito ó, bacana essa história do Rosário na faca.
Tô perguntando aqui, Cabanha
Depois Raiz que Crioula. Tu contar a história do Rosário, daí nós contamos rapidinho, né? Claro. A do Aras Virgínia, que nós dois tomamos um choque no alojamento, tu com a Bíblia e eu com o Evangelho.
Ô, Fagner, o Rosário
nós rezando lá no alojamento.
Esse Rosário aqui que eu uso na minha faca, eu ganhei. de uma religiosa bem conhecida, assim, né, que tem um alcance muito grande, o pessoal se procurar nas redes sociais e ver, chama Irmã Zélia, lá em Curitiba. Num momento assim, bem delicado da minha vida, algumas pessoas me... Através de outras pessoas, eu cheguei até ela, né? E aí, lá nesse dia, ela me deu esse rosário de presente. Ela me deu esse rosário, e esse rosário não é de enfeite. Eu rezo o rosário todos os dias, de segunda a segunda, porque eu acho que um homem sem fé, ele não tem muita direção na vida. Né? Não é nada. E eu tenho muito apego à Nossa Senhora, eu sou devoto e consagrado à Nossa Senhora, e o rosário, para mim, é uma arma, né? Ele está na minha faca, quase posso dizer uma arma espiritual, né? Que a gente que é católico, né? Que, enfim, que reza o rosário, então...
É o rosário que te carrega.
É o rosário que me carrega. Eu ganhei em 2016. Tá, tem há 6 anos que ele anda comigo, repito, não e como enfeite.
Virou uma marca tua, então, também.
Não sei se é marca.
Não, mas né, chamou atenção, porque sim, chegou sim, aqui e chamou atenção. Agora estão perguntando aqui, então... É,
sabe que esse lado da fé... Hoje eu comentava com o Papapá na gabine, a hora que nós fomos fazer o nosso horário, e eu e o Maicon conversamos muito sobre isso. A fé, ela é fundamental para tudo na vida, né? Mas nós, no Aras Virgínia, nós fomos privilegiados de ser contratados, né?
É, verdade.
Para narrar a inauguração do Aras Virgínia, a cancha coberta e tal. E nós vivemos aquela magia, aquela emoção que a família Fagundes nos proporcionou. Aqui eu quero estender um abraço.
Gratos, né?
Um abraço especial ao Fernando, ao Silvio, a toda a família Fagundes, que é do nosso coração, né, Maico? Eles nos proporcionaram a oportunidade profissional de narrar aquele evento, que foi uma magia, onde eu pude gravar. Hoje não é mais DVD, né, gurizada produtora? Agora é audiovisual, né? Não é mais DVD que fala, agora é audiovisual, aonde vocês estão.
Tá esperto, né?
E gravei, e aí tive a oportunidade lá junto com o Maico e com a família Fagundes, né, de viver aquela emoção com Marquinhos Nunes, o imperador. Uma magia, uma verdadeira magia. Ali estava uma história, né? E eles nos confinaram, no bom sentido, assim, vamos dizer, num alojamento da firma, da empresa Fagundes. Onde o Hotel 5 Estrelas não é igual aonde eles colocaram nós o alojamento.
É
uma brincadeira e uma comparação, fantástico. A organização e a estrutura. E nós estávamos narrando a inauguração da cancha coberta, da família Fagundes, onde tem uma história, o Aras Virgínia. A emoção começou desde o dia que nós chegamos dentro do parque a viver essa emoção, né? E todas as noites nós ficamos ali nos quartos separados, assim, os juízes, os narradores e tal. Era um hotel, um alojamento, né? Aonde nós ficamos ali. E o Maico sempre com a Bíblia. E eu carrego na minha mala já há mais de 10 anos o Evangelho, né?
Sim.
E ele com a religião dele, com a fé dele, e eu com a minha. E nós, quando ele puxou a Bíblia, eu estava lendo embaixo na cama, no beliche, o Evangelho. E eu falei, o que está fazendo, Catarina? E ele falou, eu estou lendo a Bíblia. Eu levantei e dei um abraço nele e falei, cara, tu está lendo a Bíblia, eu estou lendo o Evangelho, aqui nós estamos rezando para dormir. Não que a gente seja um santo, mas é a fé para proteger a nossa garganta no outro dia, para proteger o nosso trabalho, para proteger os Fagundes e tal. Nós estávamos agradecendo aquilo ali que nós estávamos vivendo.
Acolhida.
E nós tomamos um choque um com o outro, cara. Aquilo ali foi, né, Catarina? Foi um troço que marcou a nossa...
E os meninos que estavam ali... Pediram para nós ler aí.
Isso aí.
O Paulinho,
DJ, o Paulista estava junto.
O Fabinho Lopes.
Os guris se comoveram também.
Lê para nós aí. Assim, lê para nós aí,
cara. Foi um momento que eu vivi inesquecível na minha carreira. É o bastidores, aquilo que eu falei. Não aparece.
Que não aparece.
Não aparece.
Verdade. Eu estava falando para o Guazelli hoje, lembrei da... Eu fazia uma época de verão lá em Santa Catarina, os rodeios paravam um pouco, né? Que é normal.
Achei que era o surf que ele...
Não, aí não ia surfar.
Ele é bom também. Depois tem uma história de uma jaquetinha.
Aí.
O Papa tomou dois copos de cerveja.
Eles contaram. Falou mais. Eles contaram a
Tá cansado, Papa?
Mas deixa eu te contar do Papapá.
Cerveja não falou mais, Papa.
Tá essa é boa.
Dá mais cerveja,
Papa. O Papapá não dirigia e eu ficava na casa dele.
Essa é boa.
Ficava na casa dele uns... Dias assim, porque eu ia de rodeio em rodeio.
Essa aí,
e ele não dirigia, andava de carona, não sei quem.
Catarina tá lembrando, melhor que
eu. Eu cheguei pra ele.
Na verdade, vamos
não, não, agora não. Fala, agora
na,
fala.
Na verdade, eu já falei, eu sempre fui supersticioso. E acho que meio maluco. Pô. Então, aquela história que eu contei, o pessoal comenta até hoje, aquela do avião, entendeu? Do
Sinal da Cruz.
E que eu só embarcava na última fileira. E na última janela. Então eu sempre andava de ônibus, né? Eu fui dirigir com 30 e poucos anos. Graças ao Maico, né? Que eu fui dirigir, porque eu ia para tirar a carteira, né? Como garrão e coisa. Às vezes que amanhecia meio com coragem, ia de lá, pegava a taxa para pagar, saía duas, três quadras, pensava no dinheiro e aí já o medo pegava, porque eu tinha. Eu era meio. E eu sempre meio que sonhava ou imaginava, entende? Sempre em tragédia. Que massa, sempre, né? Em tragédia.
O papo então, é o papo, não tem. É verdade,
então eu sempre
é
pensava
aí, irmão.
Que de... É.
Abre o coração.
Eu pensava, eu via eu dirigindo.
Ele achava que ele ia morrer.
Ele tinha a síndrome do pânico.
Eu via o velório, eu via...
Ele enxergava o lado ruim da história.
Tudo isso aí.
O lado bom ele não...
Então, já que o que acontecia isso aí desde pequeno, então eu digo, eu nessa vida não vou dirigir, né? Aí surgiu o Maicon. O Maicon me visitava, volta e meia, né?
E eu ficava, eu narrava os rodeios ali e ficava na casa dele, que ele morava em Teutônia na época.
Fazia temporada, daí ficava ali pra não ir, vai e vem, não era avião, não tinha avião, ali, né?
E aí, o Fagner, um dia eu cheguei pra ele, não, Guazelli, não, tu tem que aprender a dirigir, tá louco? Tu vive aí na estrada e tal. E aí ele meio achou que talvez eu tenha desafiado ele e tal, tu vai, vó. Então para aqui, parei na beira, na BR, na hora, na BR, só encostei, então entra aqui. E ele entrou e bota a primeira e botou a primeira e botou a segunda e
vai embora.
E agora vai indo, chegamos na casa dele dirigindo.
É.
Aí logo em seguida eu já fui para o outro rodeio e falei, não, agora vou tirar. E tirou a carteira mesmo. Só que tu imagina assim, tirou a carteira, comprou um carrinho bom e começou a viajar para os rodeios com o carro dele. Aí passou um tempo, eu perguntei, Guazelli, como é que tá aí? Não, tá bom, só que eu sou assim, ó, a placa tá 100, eu vou a 60. O tanque tá no meio, eu já completo.
É isso aí, cara. Mas,
Guazelli, como
até
assim,
hoje ele é assim, cara.
Passou um mês, assim, pouco tempo depois, ele arrumou um rodeio pra mim vir narrar com ele em Antagorda, que é um município ali da região do...
Perto de Soledade.
Lajado, Encantado. Isso. E aí, dia antes, eu tava com um amigo nosso lá, o Zé Felipe, lá de São José, o filho do Dr. Rodinei. Eu disse, Zé, é o seguinte, amanhã... Por volta de umas duas da tarde,
o Zé Felipe. Ficou papai essa semana,
ele ficou
Zé.
Ficou semana. Nasceu, deixa um abraço pra ele, pra Renata, pra família.
Que legal, cara.
Eu falei,
mandei um vídeo pro Zé.
Ô Zé, manda essa mensagem aqui pro papapá falando o seguinte, que ele não tem o telefone, diz assim, ó. Sonhei com você. Sonhei que você tinha morrido andando de carro. Se eu fosse você, não sairia de casa. Não, deixa pra mim. Que hora que eu mando? Não, tu manda... Tá a hora, que é a hora que eu vou estar com ele e aí eu vou ver a reação dele.
Foi real essa
história. E foi. Aí, qual é que era o negócio? Eu fui de ônibus até Lajado e ele vinha de carro pra me buscar pra nós ir pro rodeio.
Daí...
E aí eu marquei. E aí o Zé Felipe mandou a mensagem pra ele. Só que como ele não tinha o telefone do Zé Felipe marcado, ficou os números ali em cima e a mensagem.
E nessa época não existia o WhatsApp.
Não existia o WhatsApp.
Não existia o WhatsApp. E daí, em vez do Zé
era mandar, mensagem...
Eu não sabia de Zé, não SMS. Sabia de nada.
SMS.
Isso aí.
SMS.
E daí, tá, eu já tava com aquele negócio da cabeça daquela viagem, né?
O nosso assador aí.
Entrei no banho de manhã cedo, saltei de manhã cedo, entrei no banho.
Banho.
E tal. Toca
a mensagem.
Saltei do banho pra fora.
O apito.
Olhei a mensagem, olhei aquele. A mensagem dizia bem assim, não era mais. Dizia assim, ó. Tive um pressentimento ruim.
De manhã, a primeira
se
mensagem.
Se fosse você, não pegaria a estrada hoje. E daí a minha ex-mulher.
Ele é supersticioso.
A minha ex-mulher, né?
Ele não tomou mais banho.
Não, já tinha ido trabalhar e tal, todo mundo, eu tava só eu. O chuveiro seguiu, eu esqueci banho. Olhei de, meu Deus do céu, então é hoje. É hoje, tudo que eu sonhei, hoje é o dia. Mas será que hoje é meu último dia, cara? Eu não acredito. Vai até. Aí voltei. Eu comecei aí muito medroso. Eu tive um grande amigo, para mim foi o maior, todo mundo sabe essa história, para mim foi o maior laçador que eu vi, que é o Ronaldo Rodrigues. Que faleceu numa enchente e tal. E o Ronaldo era código 54. E daí já me bateu o tico no teco na cabeça.
né?
Mensagem do além.
Exatamente. Eu não raciocinei.
Eu ia contar, mas deixa ele contar.
A força que vem do além.
Eu não raciocinei.
Entrou direto nele.
Eu nem sabia, porque daí eu olhei ali o 55, o código do Brasil, sabe? O código brasileiro, coisa. Eu olhei 55. Como o Zé Felipe era Santa Catarina.
Era 48.
48.
É o Zé.
Eu enxergava 54, 8, eu digo, é o finado. E o finado, e daí também. Acreditava.
Ele era muito bruxo mesmo,
e ele,
né,
também acreditava nessas coisas e tal, e o outro, eu também acredito e tal, e digo, bah, o finado,
a despedida do
finado foi e tá me chamando, e daí sabe coisa, tá me chamando.
Olha a noia que esse cara entrou.
E daí eu comecei a pensar, digo, mas eu até hoje eu nunca me atrasei num rodeio. Eu posso ter falado um monte de besteira, um monte de coisa, mas nunca me atrasei um rodeio e nunca neguei um rodeio. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fiquei dali, desarmei a mala, mas vou. Vai ser a última, mas tá bom. Deus tá querendo, tá bom.
Mas não avisou nada.
Não, nem de nada. Segui-me embora. Mas daí eu ainda era meio maneta na direção. Eu fiz uma estratégia, como tudo na minha vida, eu sempre eu tento...
Tudo é planejado.
Tudo tento fazer estratégia. Eu digo, o que que eu fiz? Eu saía naquele arranque para, recém tinha tirado carteira. Era um Corsinha 1.0, que eu já comprei, já também, para não andar muito. Comprei 1.0, que aí eu sabia, me disseram que esse não andava muito, não acelerava muito.
Tu te limitava.
Exatamente. E o que que eu fui? Eu peguei a BR. Eu digo, quando eu cheguei na BR, se vinha uma carreta, se vinha um caminhão e me sinal, eu olhava, o que que eu fazia? Eu entrava para acostamento.
Bah.
Parava um pouco.
Uma viagem de 2 horas levava 5.
Sim, embora.
Foi isso?
É. Sim, embora. Aí cheguei no primeiro posto de gasolina. Eu digo, eu vou de posto em posto. Cheguei no primeiro posto de gasolina, encostei, desci. Digo, não é aqui. Pensava, não é aqui. E eu pensando, mas é. Cheguei em Lajado.
Era o Fenó.
É. Aí pegava outra rodovia mais ainda. Peguei e fui indo. E ainda daquele jeito. Cheguei no outro posto de gasolina. Não é aqui. Bueno. Cheguei no Maico, metade do caminho.
É.
Quando cheguei no Maico, mas daí o Maico fez aquilo ali, mas também nós, o Maico tinha os parentes dele de lá, e daí, tá a mala, botei aqui, entrou para dentro do carro, eu disse ele, cara, mas tu tá branco? O que que tá acontecendo enquanto lá? Tu tá branco? Eu digo, tu tá com problema? Tô. Mas eu não vou te contar aqui agora. Não vou te contar. E é sério o problema. E ele, quieto, também não se fragou muito. Mas eu não consegui bater arranque. Eu, quando fui de lá, eu não vou te contar. Peguei o celular aqui. Ô, cara, tu sabe que eu acredito, né? No tudo que eu acredito, né? Não sei, sei o que deu. Então, olha a mensagem que eu recebi hoje de manhã cedo. Olha aqui a mensagem. Daí ele leu a mensagem aqui e daí começou a rir. Aí eu digo, bah, eu não acredito, cara. Ah, eu não acredito que tu fez.
Baita
que...
troca, hein? Ah, esse sacanagem.
Aí ele pegou e ligou pro Zé.
Zé. Né? É, liguei.
Pra ele poder voltar ao normal.
Na verdade, eu abri o jogo ali porque eu fiquei preocupado, cara. Ele tava...
É, ele tava indo.
Ele tava indo
Ele tava indo pra força do além.
Eu digo, não, calma. É. Mas a primeira coisa que ele fez foi isso, Fagner. Ele pegou o celular e falou, olha a mensagem. Eu falei, tá, o que que tem? Olha quem é.
Ah, é.
Eu digo, mas quem? Aí eu achei, será que ele tem um telefone do Zé Felipe? Não sei quem que é. Que... Olha 5-4. Aí eu me liguei. Tá, o que tem 5-4? Aí ele deu uma espiada pros lados, assim, pro outro. Finado Ronaldo Rodrigues. Eu falei, não, pelo amor de Deus.
Cara,
não,
olha.
Foi supersticioso, né?
Tem cada história nossa, nós narrando Porto Alegre. Agora eu tava me lembrando.
Vai, essa é boa.
O movimento tradicionalista gaúcho naquele ano tinha proibido tocar música sertaneja, tocar...
É, não, música sertaneja já não tinha.
Já não tinha.
Ele proibiu o Ayrton Senna.
Ayrton Senna, o tema da vitória.
Final era o tema da vitória.
Isso, música sertaneja já estava proibido. Aí não podia mais tocar o tema da vitória, que é a hora que o laçador ganha. A gente coloca e colocava o tema da vitória do Ayrton Senna. Pam, 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 pam. E nós estamos narrando a capital, aquela magia daquela capital... aquele calor humano. Eu e o Papa na gabine, o Catarina tava nessa também, né?
Tava
nessa. Né? Daí, o bicho pegando a capital, cara, uma final da Taça Farsul, um sábado de manhã, né? É, perto do meio-dia. E o seu Bira Gomes, querido Bira, que tava aqui o ano passado, foi homenageado aí, narrador, o Birajara Gomes.
Era o nosso diretor.
Padrinho do Papapá, era o nosso diretor campeiro do rodeio. O Bira... tá lá no fundo da cancha da cavalo, num rosilho do Kleber Vieira. E aí nós, uma emoção assim, mas viajando, a emoção foi no ano do ping-pong, né? Foi quando surgiu aquele ping-pong nosso que saiu, logo a rede social estava começando e tal. O meu filho gravou, o Matheus gravou um vídeo na cabine e veio o ping-pong. Sim, daí sim. Estourou.
Eu vi o vídeo. Isso. Vocês comentaram e eu fui ver o vídeo.
Foi ver o vídeo, viu? E raiz, né? Sim, narração sim. Original, né? Na veia, né? Sim. Nós na cabine, né? O vento do Guaíba pegando. E nós aquela emoção. E aí, pá, 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 pá. E aí veio o Bira lá do fundo da cancha de cavalo, num trancão no Rosílio, assim, e vem, eu falei, opa, ó, o tio Bira tá vindo aí por causa da vinheta, aí o Papa, deixa, bota, DJ, bota. E eu, aí os campeões da Taça Fazul, capital dos gaúchos e tal, Porto Alegre, tchê. E pai, entrava a vinheta e tal, e o Bira para embaixo da cabine e diz, vai, pá, 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 gente, pá, pá, pá. Eu já te falei que não dá pra tocar essas músicas. E o papapá olhava pro Bira, o que que é, Bira? Não dá pra tocar. Ah, não dá pra tocar? Olhou pra mim, então, Sassá, nós vamos cantar. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia. Ia. Não dá, Bira? Não dá pra tocar? E o Bira, não dá. Então nós vamos cantar. E cantou e bada aí. Aí sim, aí quebrou o gelo mesmo, aí nós fomos pra dentro, né?
Tia Guriz, aqui ó, só o Cizenandro, o Nando.
Nando, um abraço, Nando.
O homem da Ave Maria.
Gente da melhor qualidade.
O Felipe também disse que tá assando uma costela.
Mas que tal?
Gorda lá pra nos assistir.
Uma
Jonathan. Nando Jackson mandando um abraço, a Karen mandando um abraço.
Cara, então, Nando na vacaria, né, papa? Nós fizemos um mate, Fagner. Nós fizemos um Nando, chimarrão.
Esse, o Cizenando.
O Cizenando, esse aí. Nós fizemos um chimarrão e fomos para a arquibancada para assistir a abertura da Ave, a Hora da Ave Maria com o Nando e depois o Nilson Hoffman. Ou seja, nós sentamos para tomar o nosso chimarrão no intervalo nosso de serviço, numa vacaria que tu estava também.
Sim.
Para assistir aqueles dois ícones, o Nando com a sua Ave Maria, com o seu jeito puro e verdadeiro e um
singular,
jeito de...
Singular.
É, ele trouxe a do Roberto Carlos para a vacaria aquela vez do... Me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida,
das nossas vidas, né? Caminhando, cara, levando a imagem da santa e tal, aquilo ali marcou. E eu e nós tomando chimarrão, assistindo aquela emoção, aquilo ali para nós foi, né, papa?
Foi,
Nando e entra Nilson Hoffman. Papai do céu.
Ah, essa é.
Olhe para o céu. Aí, cara, se eu não narrasse mais a vacaria, para nós já tinha ganho um rodeio.
O Nando é gente da melhor qualidade, assim, uma pessoa maravilhosa.
É.
Uma vez ele me levou a narrar um rodeio e a gravação do DVD de 10 anos do João Luiz Corrêa. Na época, o João, ele é amigo, muito amigo do João Luiz, aí ele pediu para o Nando escolher os narradores de Santa Catarina. E ele me escolheu para ir nesse evento. Eu sou muito grato ao Nando. E deu um show lá na Maria,
né? Um grande colega, um grande ser humano e um grande profissional. No Araranguá nós vivemos uma emoção com ele e com o Nilson no palco. Agora lá no Guto, né?
O Guto Vieira,
no Caverá, lá. Com o pai do Guto e todo o pessoal. Histórias fantásticas que surgiam, eles contando para nós da história deles, do começo da carreira deles. E eu e o papapá já com quase 30 anos de estrada, escutando aquilo deles numa mesa ao meio-dia num churrasco, cara. Eles contando desde o tempo que o pai do Guto...
Heraldo Vieira.
O tio Heraldo, eles trabalhavam na Chevrolet, eles eram vendedores da Chevrolet, o Heraldo em Araranguá e o Nilson Hoffman em Vacaria. Foi quando eles se conheceram que surgiu a amizade dos dois, que depois o Nilson Hoffman se tornou narrador, e o seu Heraldo foi o único na festa da Chevrolet em São Paulo que estava de smoke na festa. O resto, todo mundo...
Nando...
E ele era o único que estava de smoke, ele era o único diferente. E sorteavam-se naquela época a Chevrolet para todos os vendedores do Brasil um Chevette zero. Quem ganhou o Chevette? O cara do smoke, o Heraldo. E eles contaram para nós essa história, o tio Nilson, né, papa? Ah, tá louco, o Araranguá esse ano foi.
Uma vez Araranguá também tinha uma. A cancha normal e junto corria um rodeio de vaca mecânica, paralelo. E aí todos os narradores que narravam na cancha tinham que fazer um horário na vaca mecânica também.
Augusto Barcelos.
Era o Augusto que fez o... Aí, tipo, tu narrava já pra ficar já na função, tu narrava, vamos dizer, das 4 às 5 na cancha, das 5 às 6 tu já fazia vaca mecânica. E aí, dali um pouco, o Nando... Chegou a hora do Nando, o Nando foi pra vaca mecânica e eu passando por trás, assim, dali um pouco, o Nando pegou aquele buzeirão dele. Boa tarde, senhores aí da vaca mecânica e tal. Gostaria de dizer que faz 30 e poucos anos que eu não narro a vaca mecânica. Sabe quanto tempo faz que eu narro? 30 e poucos anos. Eu nunca narrei isso aqui. A massa vem abaixo,
né? É.
Não, olha.
Não, se tu deixar
pessoal,
aí.
Não, eu tô parado aqui, porque eu tô vendo que o pessoal tá comentando, ó. Ó, o Felipe GR tá dizendo aqui, ó, papapá e Sassá.
Ah, o Felipe
falar GR. Do zelador da usina do gasômetro, que é aquela isso, que a gente tinha falado.
GR. Essa aí foi falar na outra
vez. GR tá ele lá e a Adriana, a patroa dele, estão assistindo nós lá.
Até hoje, isso aí é...
Isso aí pegou uma marca. Até, né?
Esses dias ainda um perguntou pra mim lá, me chamou, papapá. Nem sei quem é.
Eu falava pro Marcelinho hoje de tarde, a saudade do rodeio de Porto Alegre.
Aquele,
né?
O síndico lá da usina do gasômetro lá, é verdade?
Existe?
Existe. Eu digo, claro que não, rapaz. Ele existe. Não, até existe sim. Só na minha cabeça. É. Na minha cabeça só que ele existe. Não existe mais, não. Existe.
Cara, teve um ano que nós paramos acampamos no ônibus do Departamento Tradicionalista Lenço Colorado, também no rodeio, dentro do rodeio de Porto Alegre, aquilo também foi uma experiência fantástica.
Que tem a ver com o Inter, né?
Departamento Tradicionalista. É do Inter. Era o saudoso Belarmino, né?
E daí o segurança, Paulo Belarmino. Que era do time.
Os dois seguranças do Inter. Laçavam. Pai e filho. Rodeio,
mas eram.
Nós vimos eles em Canoas, né? Quando nós estávamos trabalhando.
Não passa nessa porta aqui, os dois, o pai.
Nós ficamos amigos do. Na verdade, o papapá que era regrado dos caras, entendeu? Aí o papapá trouxe os caras pra
Porto
mim.
Porto Alegre mandava.
Era ele, adianta. Entendeu? Botafogo e por aí vai.
Segurança.
Índio da
corrida. A corrida da manhã
cedo. Silvestre saindo amanhã cedo, a corrida, a rústica.
O aniversário de Porto Alegre.
Ele deu a largada. Quando o cara deu o tiro, pai, ele foi dada a largada da rústica do aniversário de Porto Alegre. Vai lá, vai correndo lá e eu. Olhava para a Rusca e olhava para o rodeio.
Muito. Eu me lembro uma vez na final do rodeio em Porto Alegre.
Aquele foi o primeiro que eu fui, né?
Final do dia já.
Faz 15 anos isso.
Era noite já, Fagner. E o rodeio bombando, final de um carro ali, aquela loucura dentro da gabine, sassal, papapá, tava eu, tinha outros colegas ali e tal, narrando. E vai dar um pouco, chegou um cara, tudo de branco.
Atrás da cabine.
Com uma burca, assim, branca.
Uma boina, uma touca.
Um lençol, o negócio.
É, um lençol,
aqui.
É.
E ele parou e foi sensacional. Aqui, ó.
Essa aí foi sensacional.
E a final do carro pegando fogo.
Não, os laçadores passando. É. Assim, ó, Porto Alegre, tipo quando tinha a Coreia no Beira-Rio. Ficava na massa ali em cima. O laçador passando, medindo a armada aqui, ó, no medidor, e o telespectador e o cara assistindo a cerca ali. Se quisesse, passava até a mão no laçador ou no cavalo, batia. O laçador passando. E nós, daquela adrenalina dentro da gabine, uma final, rodei terminando, uma multidão, não tinha lugar pra se mexer dentro da harmonia. Com licença. Lotado. Pra passar era com licença. Era um mar de gente.
Eu não
tinha visto nada igual.
Eu olhei pra trás e digo, Sassá, dá
o
uma
papa
olhadinha.
Olha pra trás, tá aquele moreno aqui, ó.
Aqui.
De toquinha, de lençolzinho branco, todo de branco, e passava os cavalos e ele.
Aqui.
Na saída do brete. Daí eu falei: olha, ele tá benzendo os cavalos, ele tá benzendo os laçadores. Eu já entrei na viagem do negão. E o negão já.
Sério, não olhava
não
pra ninguém.
E o negão não olhava. Quando ele viu que nós tava já, que eu falei: ô, oh, parceiro, o parceiro aqui atrás de branco, hein? Não tá sozinho, não. Não tá sozinho, não. Ele sacou e.
Aqui. E daí eu comecei, peguei do outro aqui, entrei na do Sassá e disse assim: até o seu laçador, ele tava saindo.
Essa foi demais, bem lembrada.
Era só força alta, só elite. Até a Demar de ali, mas a Demar de ali. Olha ali.
Olha o benzimento.
Olha o benzimento. Deixa
olha a magia.
Deixa ele passar, senão tu não vai passar nessa volta. Pode dar.
Cara, moral
e daí
da história.
Aí os laçadores já ficavam meio que meio sistemático.
Não, e daí o laçador.
Será que peça a porta ou não pede?
Será que não vou? Não, e o laçador cuidava o brete, que o laçador profissional cuida o boi que vai sair, o que saiu, o que tirou, o que não sei. E os laçadores não sabiam se cuidava o brete ou se cuidava o pai de santo ali aqui, só no.
Aqui.
E aí, quando nós metemos essa bomba nele, que eu falei, não tá sozinho, não. O cara de branco aqui atrás tá benzendo todo mundo. Onde é que tem essa aí? Quando eu falei isso, ele... Não, não. Agora deu. Aí eu tirei ele do ar, né? E ele se achou. Daí ele ganhou o rodeio do Porto Alegre. Ele benzia assim. Aí o laçador, em vez de cuidar o brete, ele cuidava o boi, cuidava o benzedor aqui. E aquilo foi, cara, levava uma hora pra terminar, terminou em meia hora. Os caras erraram.
Teve uma do Rodrigo Porto.
Claro. O benzedor foi contratado por alguém, né?
Não foi, cara. Ele apareceu ali na mágica dele.
Porto Alegre dá tudo. É que nem o Sassá falou. Não por isso que a gente tem o...
É do nada. Eu, surge
aquilo. Porque Porto Alegre
é a capital.
No centro. E daí, gente que nem sabe de rodeio, de laço, de bombacha, de gaúcha. Apareceu isso aí. Lá no começo deles, eu não vou se estender nesse caso. A primeira que surgiu foi uma mulher que se pelou.
É
se pelou 30, 40 mil e eu já olhei a casinha do outro. Eu digo, olá, atenção, brigada. Atenção,
mulher pelada, brigada. A mulher tava fora.
Deu explícito.
verdade, que massa. E aí a galera atrás aqui também tá curtindo, né?
E se foi a brigada. E daí nós começamos a narrar. Largamos lá, os cachorros, mas tá enlouqueceu, papai. E aí o Sassá aqui olhava e só cuidava. E aí foi o brigadiano pra pegar ela. Ela aqui, ó. Aqui no Nuts, pelada, aqui no Condilaico.
No meio da massa?
E o cara se atirou nela, aqui assim, o brigadiano, obrigado, tapado. E ela deu uma gambeta e eu caiu o brigadiano, peixinho, e segue. E aí a massa veio pra baixo. Essa foi a primeira. Aí depois deu do Papai Noel, que nós já contamos. Aí depois deu essa aqui do Pai de Santo. Aí a outra.
A do Dorival Júnior.
A do Dorival.
Eu e o Papa na cabine narrando, veio a informação lá do juiz lá debaixo pra nós. Ó, gurizada, aqui nos Krieger, aqui, Dorival Júnior, técnico do Colorado. Eu e o Papapá coloradaço. Dorival! Paramos o rodeio, Dorival! Espera nós aí, Dorival! Nós já estamos indo aí, aqui já vai acabar! Espera aí, Dorival! E o Dorival, pô, os caras é gente boa, hein?
O
Dorival, deixamos o Dorival.
E daí
fora.
Tinha dado recém uma polêmica do Dorival, que o Jô tinha.
O Jô se trancou no AP três dias.
Se trancou, o Jô se trancou no AP, isso quebrou aí. O AP.
Foi na semana do Jô.
E deu de lá. E aí o Dorival chegou e afastou o Jô. E o Jô vinha fazendo gol, e nós queríamos saber do Jô
e pegar. E o papapá perguntava no microfone pro Dorival, o que aconteceu com o Jô?
Alô, comissão jogadora. Comissão jogadora, atenção, segurança no portão da comissão. Deixa subir o Doriva. O Doriva é nosso.
É nosso.
Camisa 12, deixa subir o Doriva. Ele vai dar as armadas, mas antes de tu dar as armadas, Doriva.
Essa foi demais.
Nós queremos saber aqui, a pergunta que não quer calar da metade do Rio Grande, o que tu vai fazer com o Jô?
E ele respondeu pelo microfone de retorno, pô, esses caras são legais, hein? Esses caras são legais mesmo.
Tem uma do rodeio de Porto Alegre que... O bordão foi o Sassá que lançou, mas eu vou contar, Sassá, do começo ao fim, porque eu usei muito.
Pode contar, irmão.
E até um leilão, teve um leilão um dia no rodeio
em Porto Alegre. É isso que eu ia falar do cavalo crioulo, nós brigávamos pra narrar o criolaço em Porto Alegre, era o que abria sempre o rodeio, tá lembra?
É, mas teve um leilão lá um dia lá. E aí nós estamos meio-dia lá pra almoçar e tal, e tava o leiloeiro.
Fábio Crespo, cara.
Não, era outro leiloeiro, tu já vai lembrar dessa história aí.
Ah, não era aquele.
E aí o cara chegou lá e o Sassá chegou, Catarina, vamos conversar com o leiloeiro, vamos ver se ele não tem algum bordão que ele usa pra nós usar na narração, né? E aí chegamos lá no leiloeiro, ele disse, olha, bordão não tenho e tal, aquela coisa. Tanto pouco ele passou, só, não é um bordão, mas o que que acontece? Quando o leilão tá começando a baixar um pouco, eu passo uma rodada de uísque pra galera pro leilão voltar. Pra não falar no microfone, traz uísque, eu falo assim... É com limão. Com limão. Deixa eu terminar a história.
Vou entregar Catarina, gente.
Com limão era...
Catarina!
Nós estamos ao vivo, hein? Não dá pra cortar, hein?
Catarina, ó, é ao vivo, viu, Catarina?
Com limão era assim. Pra ele trazer mais um uísque pra galera. Pra trazer mais uísque pra galera. E aí fomos narrar, logo depois era aí o Sassá. E aí ele ficamos com aquele com limão na cabeça e tal. E o rodeio, o Kleber Vieira sempre toque, não quero verso, não quero abraço, não tem nada.
Não tem ferro velho.
É.
Bado.
Nós pegamos...
Não tem ferro velho.
Ele lembrou do limão.
Desculpa. Tem limão. Aqui, ó. É com limão. É com limão. Ele pediu limão. É com limão.
Voltamos às duas da tarde, aquela história. E aí o Sassá disse pra mim, pois é, Catarina, aquele com limão. É, não tem nada, não é bordão, nada, é só com limão. Eu vou largar, vamos largar só pra ver o que que dá. Eu digo, vamos. Não podia dar verso, nada. Mas só que o cara falava, é com limão no leilão a cada uma hora. Nós, a cada cinco minutos, vai Pedro e vai Paulo, é com limão.
É com limão.
E vai Pedro e vai João, é com limão. É. E ficou, dá-lhe um pouco, é cara. Com começou as mensagens no celular, os amigos, tá no outro. É com limão. É. Aí dá-lhe um pouco, o celular já tô vendo a boca do breque. É com limão, hein? Com limão, hein? Aí dali, dali um pouco já vi mensagem assim, ó. Ei, é com limão que fica bom. É, e aí foi dali um pouco, cara. A arquibancada era aqui na direita.
Sensacional.
E os caras vendiam caipira.
Que lembrança, né, meu?
A caipira, assim, as caipiras.
Verdade.
Caipira,
como é que é o nome do cara que faz a caipa?
O Colibri. Ele via aqui o. Via, olhava pra nós de longe na arquibancada, olhava pra nós.
Claro, parceirão.
Isso, Sassalho, olhava pra nós na arquibancada de longe e dizia assim, ó. É com limão! É com limão!
O cara vendeu 5 vezes mais caipira do que ele ia vender.
Cara, resumindo, só com esse do entrou limão, um bordão que eu usei muitos anos, mas verdade. Muitos anos de bobeira. É. Vai, Pedro, vai, Paulo, é bom armado e é com limão. Aí vai falando e vai Beltrano aí com limão, só.
Tudo virou com limão.
Aí um dia eu tô num rodeio em Gravatal. Aí eu tô passando aqui, tinha dois rapazes assim, pau, o Maicon Mizil que tá aí narrando e tal. Aí, pai, eu gosto dele narrando. Ah, cara, eu gosto, mas eu gosto mesmo quando ele fala é com limão. O que tem a ver com limão com a vida? E é com limão, cara. E cruzou nessa,
sabe? Cara, tu sabe que a capital, o rodeio da capital, proporcionou pra nós vários momentos e oportunidades e também de fazer amizades com pessoas que a gente só tinha um sonho de conhecer na televisão, enfim, na vida profissional, na vida pública, né? O Papapá levou nós no Tirol aquela vez. É. Tava lá a assinatura do Renato Bartalup, o Lazier Martins, Paulo Roberto Falcão.
Ah, essa foi mundial.
Essa foi mundial no Tirol. E eu falei, ô, meu, vamos jantar no Tirol, cara. Eu nunca jantei, nunca fui no Tirol. Eu quero ir no Tirol, que os Conversas Cruzadas do Lazier, o patrocinador, era o Tirol. E eu, bah, Tirol, Porto Alegre, bah, caramba. Me leva no Tirol, Papapá. Daí o Papa levou nós de noite para jantar lá no Tirol. Mas falando no Falcão, tem uma história muito bacana. Aí nós já não era mais viajante de primeira viagem, viajante solitário. Nós já tava já com a malinha padrão do avião, nós já tava profi. Nós já tava viajando, aí nós só viajava de avião.
Já não fazia mais sinal da cruz.
Não. Quando ligavam para contratar, nós perguntava, pode ser avião. Aí... Catarina levou nós pra narrar...
Santo Amaro da Imperatriz.
Lá mesmo.
É uma peça do Prescal. Não, isso. Essa foi na Floripa, lá nos Praianos. Que daí nós fomos pro aeroporto, o voo era 6h em Floripa.
Praianos, caramba, de avião.
Aí, olha só.
Viu o nível, né?
Aí, os Praianos narramos, moemos, né? Nos Praianos. Fomos comer um lanche na finaleira e tal. Vamos viajar. Não, vamos comer no aeroporto. Não, aquela comida no aeroporto, eu enjoado. Não sei o quê, batatinha, não sei o quê. Eu quero comer. Vamos comer um X. Então vamos. Comemos um lanche. Vamos pro aeroporto. Nisso tá, jogou Avaí e Bahia. Falcão, treinador do Bahia, Paulo Roberto Falcão. E Argel, treinador do Avaí. Jogaram lá na ressacada, na baixada, lá, como é que é lá?
É a ressacada.
É, do Avaí. Mas Porto Alegre é aqui, que tem a música que diz, Porto Alegre é longe, mas de Floripa e avião é rapidinho. O Argel e o Falcão vieram pousar em Porto. Estavam de folga segunda, eu entro no aeroporto, Falcão e Argel. Eu colorado, cruz na testa, olhei e disse, Falcão, não. E os caras olharam, todo mundo, que isso, o cara tá louco? E eu, ô Falcão! E eu de chapéu, de bombacha, né? Nós tudo gauchão, saímos do rodeio e fomos pro aeroporto.
Só que o Falcão e o Coelho já estavam lá...
Esperando o voo.
Na sala de embarque.
Jogou o Bahia e nós, o Avaí.
E nós vinha chegando, tinha que passar no detector de metal.
É isso aí, cara.
E eu só
todo gauchado.
Todo mundo gauchão.
A hora que o Falcão olhou aqui, ergueu aqui, e o Argel...
Eu tomei um choque.
O Argel virou e o Sassá... Falcão... Okay. Bola!
Chamei ele já.
Bola!
Na largada. Assim, bola, bola. E ele no celular.
E eu não deu pra me pegar. Eu digo, Sassá, calma.
Calma. O papapá tentou me agarrar e eu escapei do papapá e digo, ô, Falcão, ô, cara, para aí, meu. Ó. E ele falando com a Cristina Ranzolin. Só um pouquinho, não. Oi, amor. Não. Só um pouquinho, já. E eu, Falcão, cara, para aí, só um pouquinho. Argel, fiquem aqui. Parei o aeroporto. Parei em Floripa e o Argel, e aí comecei a conversar com o Argel, que eu, a minha geração, o Argel era o zagueiro do Inter e tal, quando eu, né, que eu vivi já, gurizão ali e tal, o Argel. Aí o Falcão desligou o telefone, super gentil, né, bola. E eu falei, Falcão, sou teu fã, me permite uma foto. Moral da história. O meu companheiro botou fora a foto, não me entregou aquela foto, a recém estava começando as fotos digital por celular, eu fiquei sem aquela foto, mas fiquei com essa história pro resto da minha vida. Bati uma foto com o Falcão e com o Argel. Entramos no voo, Adivinha, na frente do nosso banco, quem era? Falcão e Arjão. Falei, papa, é o seguinte, eu não quero fone, eu não quero nada, eu só quero viajar olhando para eles.
E a reza?
Não tem, tira fone, não quero saber de fone.
E daí, aí o Neco...
E eles se atracaram a fazer uma conta aí da resenha.
É, aí o Neco tava junto com nós, era sim, eu, o João ele Carlos, o Neco, é. Voltando, o Neco.
O João Carlos que não me entregou a foto.
O garotinho, o garotinho sentou, deitou assim, só olhando, tá demais o fiasco, cara, tá demais. Ô bicho, vamos parar. E o Sassá no meio aqui assim, ó, e daí eu controlando, assim, não, deixa ele, né?
Deixa o cara.
E eles falando, resenha, jogador, chuta na esquerda, o cara chuta na esquerda, chuta na esquerda. E o Sassá aqui, como é que é? Ô, Falcão. Tem que voltar. Tem que voltar, cara.
Tem que voltar.
Colar, e aí massa, eu pegar, ô, Sassá, deixa, volta aqui, volta, deixa os caras na resenha, estão ali. E aí foi o voo inteiro, Sassá.
Pra tu ver como...
Afetando lá, né?
Sassá é doente pro jogador. Uma vez nós narramos um rodeio dos praianos e fomos muito bem no rodeio. E o voo deles era na segunda-feira.
É.
Aí eu cheguei domingo pro Sassá e falou, Sassá,
vamos dar uma banda.
Vamos dar uma volta, comemorar aí, narramos bem o rodeio e tal.
O Marquinhos, Ferrari e o Gui Dunk, o Guilherme Dunk ganharam dois carros.
E o Zenito. O Forjarinho tava junto
Casa
também.
Casa das Águas.
É. E aí levei eles num bar da Original que tem lá no Florianópolis,
bar,
né?
Que bar, cara.
Aí chegamos lá na frente, entrando assim...
Tudo era Original.
É.
Até o copinho, né? Tudo... Era tudo Original. Eu nunca tinha ido num bar tão bom que
ninguém. O Sassá ficou enlouquecido.
Não, eu fiquei louco.
Aí quando nós vinha chegando assim, tinha um André Luiz, um zagueiro que tinha jogado...
Não, fala que a fila tava lá na entrada do parque, lá, né?
E aí, mas enfim...
Nós ficamos uma hora na fila, mais ou menos.
Aí tava o André Luiz, um zagueiro que jogou no São Paulo, Botafogo, Fluminense, bem conhecido. Floripa, essa galera sempre tá... Eu conhecia ele, cumprimentei e tal, e aí dando um pouco Sassá, ô, Catarina, eu conheço esse negão aí, cara. Não, jogador, claro, zagueirão, rapaz, jogou no São Paulo, não sei aonde.
Jogou no Botafogo.
Botafogo, conheço, pá. Beleza, saímos lá, ficamos lá.
Mas eu tinha tomado três Original, viu?
Não, isso foi na entrada.
É, mas eu tinha tomado nos bastidores já.
Aí depois sentamos na mesa lá e tal, lá pelas tantas, fomos no banheiro. O Sassá parno do lado pra mijar assim, tá quem do lado dele? O zagueirão, o negão. Aí o Sassá para aqui, aí já tinha tomado três baldinhos. Eu do lado aqui, o Sassá aqui, o negão aqui, dali um pouco. Ai, do negão grandão, o Sassá olhou assim pra cima. Tu é zagueirão, hein, cara?
É zagueirão.
E o negão aqui nem olhou pro Sassá, mas nem deu bola. Chegou mais louco aí, torcedor, enchendo o saco. E nem olhou, um pouco o Sassá voltou de novo. Ei! Tu é zagueirão, cara.
Tu é zagueirão. Não adianta lá, negão. Tu tá no meio do cara, rapaz.
Tu é zagueirão. Aí o negão olhou de novo pro Sassá assim, não.
Que isso, rapaz?
Já fui. Aí ele olhou de novo. Não. Tu é zagueirão. Parou o banheiro.
Pô,
aí
saímos fora o negão. Pô, cara, parceirão.
Aí o negão, dali a pouco, olhou pro Sassá. Ele no dia tinha tido o clássico, Avaí Figueirense. Olhou pro Sassá e falou... você me bota aí hoje lá, tu ia ver como é que ia ser.
Aí ele queria ter jogado, né?
Guris, aqui ó, o Antônio Pereira,
te mandando um abraço. Pereirinha lá de Canoinhas, cara, lá da Cabanha Espigão, um abraço, Pereira, Espigão, gente, Espigão, dá melhor Espigão. Qualidade esse menino aí, cara.
Pereirinha. O Vitor Rei.
Ah, o Nego Vitor, carinhosamente chamado por Nego Vitor da Colmeia do Trabalho.
Valeu, o Arthur Schmidt, papapá, CTG Erva Mate, de Venâncio Soares.
Chimarrão, Fenachim.
O Alexandre Rodrigues também, CTG Praianos.
Ah, o lado dos praias, lá da nossa casa. Lá. Um abraço, Alexandre.
O Cizenando comentando aqui. Segue o baile com ele.
Não, Nando tem história.
Nós já estamos aqui, Guris, uma hora.
E lá vai Pedrão.
Tá louco. O GCA tá mandando um abraço também.
Ah, GCA, Gerson.
Aí levou nós com a Caçapava, né?
O GCA.
É, o GCA.
Aí levou nós uma vez.
Na Caçapava, com a cabanha GCA, nós fomos narrar os campeões de Irapuá, né? Foi essa aí da jaqueta do Café Bom Jesus. Essa foi... Quando nós chegamos aqui nos bastidores, para quem está assistindo, é bom até a gente contar, nós estávamos ali trocando umas ideias antes de entrar no ar, e nós falamos para o Fagner que o Maico é praiano, usa roupa de marca, é surfista, é narrador do litoral e tal. Mas nós estávamos fazendo a turnê do Quarteto Fantástico, e nós estamos na Caçapava do Sul, num mar de gente na Caçapava. No rodeio, eu não me lembro se era os campeiros ou era o estadual.
Era o estadual, eu acho, né?
Era mês de janeiro, né? Era o estadual. E nós estamos no estadual, na Caçapava, É, os campeiros é em novembro, o estadual é em janeiro. E nós estamos no estadual em Caçapava e foi o Neco, o Sassá, o Maico e o Papapá. E tinha o Fábio lá de Caçapava, que narrava com nós,
Acho que tinha o Cândido, tava também.
E o Cândido, mas tinha o Fábio Cândido. Ferreira também de lá, isso.
É.
É, nós éramos seis. E o Catarina chegou, modelo, bonitão, perfumado, olhos verdes. A mulherada caiu em cima do Catarina na chegada do rodeio, Catarina no microfone e tal, e nós, bah, ô Catarina, bah, tomou conta aí do espetáculo e tal. Que isso, Sassá, pô, meu, como você vê? Catarina bonitão, modelão, e pá, narrando pra caramba, e nós tiramos uma onda daí dele. Digo, bah, aí, Catarina, arrasou e tal e tal. Que passa, Sassá, que é isso e tal. Tá, segue o rodeio e tal. Dá um chuvão na Caçapava, aquela chuva de verão de janeiro, que nem deu aqui hoje, mais ou menos. Dá o chuvão e o Catarina vai lá na caminhonete dele, bota uma jaca, mais uma jaca, mais uma jaca. R$1.000 a jaqueta, mais ou menos. E eu, uma semana antes, tinha narrado em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva, a Caxias, e era...
Café Bom Jesus,
o café do coração da serra, que é o slogan do café, tá? Aí... eu fiquei com aquele bordão que nem na vacaria. Um ano era Nato Nobles, o mais nobre dos uísques brasileiros. Correios e telégrafos do Brasil e Coca-Cola. Essa é a real. Isso eu falei 10 dias, não tinha como eu esquecer, né? Tanto que eu não esqueci até hoje.
Até hoje.
Tá. E o Café Bom Jesus, o Café do Coração da Serra, foi um bordão que eu me identifiquei, porque na emoção da final, né, papa? Café Bom Jesus, o Café do Coração da Serra. Veio Catarina com uma jaca caríssima lá da
importada.
Praia, importada. Lotada a Caçapava, os olhos voltados ao Catarina. E eu, tá lá, Maico Mizuki, da bela e santa Catarina, que veio junto com a gente, o Quarteto Fantástico Viajando o Brasil, nos honra com a presença e com o seu trabalho. Grande Catarina, o Catarina, Sassá, me deu uma força, cara. Bah, me botou.
Que moral, hein?
Que moral que esse cara me deu, esse cara é meu irmão, velho. E eu, Catarina, ó, é do meu coração, Pedro, Paulo, José, João, é boa, é branca, é da. Lá vem o Maico Mizuki, hein? Jaquetinha do Café Bom Jesus! E o Catarina, mas não, essa jaque, e eu, Café Bom Jesus! O café do coração da serra. Catarina tinha vontade de me matar, a jaqueta não era Café Bom Jesus, nada, era uma jaqueta caríssima que ele tinha comprado.
Ô, Fagner, quem tá aqui também é o Marcelinho Corrêa.
Ô, Marcelinho.
Marcelinho é um grande responsável pra gente estar aqui.
Ô, Bento.
Pra gente estar aqui é ele que tá, Bento. Ele é o responsável. Hein? Abraço,
Bento.
Marcelinho.
Ô, Bento. Olha o Bento, papa.
Conta uma do Bento aí,
não,
papa.
Não, o Bento na gineteada, quando ele mandou passar a corda num bragado, na gineteada em Porto Alegre, com 20 mil pessoas dentro da harmonia, que ele mandou, conta essa aí que tu sabe, que ele veio da cavalo, e puxou a espada e gritou pra trás.
É porque o povo invadia.
O povo invadiu a cancha, né?
O povo invadia ali na harmonia. E o Marcelinho...
coordenador.
Era o capataz de campo, né? Que é a autoridade máxima, né? Dentro do campo de gineteada. E Porto Alegre, a gineteada saía nas caixas, daí dava de tudo, né? E o povo invadia. E o Marcelinho também foi peça fundamental também pro rodeio cidade de Porto Alegre, é principalmente na gineteada, o pessoal, os trupilheiros, dono de cavalos, né? Sempre tinha muita qualidade. Então o Marcelinho se criou e entende, né? Bastante da gineteada também. É um baita num cara pra nós também.
E ele que fez a ponte nossa aqui, né?
Pra estar aqui ele no que trouxe hoje, nós de volta, né? Queremos
não
agradecer
hoje,
pra ele de coração.
Um ano atrás e agora nós seguimos dando
Marcelinho
sequência aqui. Né? Grande abraço, Marcelinho.
Marcelinho é um cara que também sempre incentivou nós, a nossa carreira, acreditou no nosso trabalho, se tornou um amigo pessoal, se tornou um amigo do coração. A gente de longe também se ama, como diz o ditado do rodeio, mas é verdade. É um cara que a gente se identificou e acabou se enraizando uma amizade que é eterna, entende? É um cara que faz parte da nossa história. Não,
sem dúvida.
Não, o rodeio de Porto Alegre proporcionou isso para nós através do papapá. A capital abriu o horizonte da nossa carreira para muitas oportunidades profissionais. Foi a capital dos gaúchos, foi os praianos. Como a vacaria, a Copa do Mundo, os praianos é a Liga dos Campeões. Assim batizado por nós, né? No bordão da narração, é que nem o cavalo crioulo, isso aqui hoje nós falávamos, isso aqui é uma magia. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo proporciona essa oportunidade profissional para nós, mas ao mesmo tempo ela faz nós realizar um sonho de qualquer profissional, de chegar nesse palco sagrado, de estar ao lado da raça, transmitindo, narrando, se emocionando e, ao mesmo tempo, sendo também, como eu falei hoje na narração ali, que nós também somos um apaixonado do cavalo. O cavalo nos move, nos comove, nos emociona, nos faz chorar, nos faz sorrir, nos faz fazer amizades. E essa é a grande marca da raça do crioulo. É essa união, é 90 anos, não é em vão, né?
Em Sassá,
só temos a agradecer a BCCC.
Tu falou do cavalo, nós tivemos agora dos praianos. Nós estamos falando bastante dos praianos, né? Claro,
Do cavalo marchador?
É, nós, os praianos sempre teve também essa a característica dos praianos, né?
Sim.
Não só com o Cunha, mas sempre teve, por exemplo, o Monte Robert, né?
Monte Robert foi
outra passagem dos praianos também. Além, claro, do, já foi, se não foi aqui, eu também já comentei isso aí. A vaca parada vem, sim, vem do Cunha, da, né? Origem do Cunha dos praianos.
A história é fantástica.
É um cara fantástico.
O rodeio 24 horas foi projetado para ser 24 horas, quando ninguém se laçava de noite, nem sabia. Foi projetado, veio do rodeio dos praianos.
Então, meio inovador, assim.
Totalmente inovador. Então, o caminhão, então, foi
E aí também teve uma passagem nessa do caminhão lá, que foi também que o Marco está aqui, o Marco que foi coordenador lá, nosso, né? Eu não sei quem é, eu não me recordo o nome, é difícil de eu esquecer. O nome do cara que era, do senhor lá, que era o dono do cavalo. E o cavalo nós apelidamos o meu, que era Tordilho.
Isso.
É o mesmo cavalo do Beto Carreiro, que não era. Sim. O Faísca, né?
O Faísca.
Mas era parecido.
Era, bem parecido. Eu me lembro de quem que era também.
Essa história foi sensacional.
E daí tinha parava ali antes da gineteada, né? Tinha o táxi maluco, tinha um monte de coisa. Parava.
Isso aí. E o malandro fazia o táxi maluco com os anãozinhos e tal, né?
E os praianos, a cancha era nesse do caminhão, era lotada. Acho que o Mike pode dizer, mas acho que umas 20 mil pessoas dava, 20 mil a 30 mil. De um lado, arquibancada de fora a fora, 120 metros, e do outro lado, de fora a fora. Então, lotava tudo ali e a cancha preenchia.
Uma vez nós fomos pro meio da massa narrar, né?
Aí ficava eles, claro, o nosso grupo era grande, ficava eles em cima.
Eu e o Maicon ficamos em cima.
Mais os outros lá, junto atrás, mas eles com o microfone. E foi escalado, aí os mais cômicos, né?
E tal, papai e o malandro pra dentro da cancha.
E o Kleber Ribeiro Couto, que era o malandro, pra
depois dentro da cancha. Depois do táxi maluco, tu imagina como é que tava o povo na arquibancada.
Depois nós largar pra gineteada. Bom, aí tá bom, pra nós fazer palhaçada, já vem os anão, então vem os outros... retardado, sei lá, os outros.
Não, quando vocês entraram, eu já entrei na cabeça de vocês. Quando vocês entraram pra dentro da cancha,
já que nós nascemos no circo mesmo, então vamos botar fogo no anão. Só que eu não sei o que nós temos que fazer. Nós não temos que fazer. Desde não, eu vou nesse táxi maluco, diz malandro. Eu vou nesse táxi maluco, esse táxi aí, sai, cai roda, cai coisa de lá, e depois nós vamos com. Vai vir o cavalo
marchador.
O cavalo marchador é o cavalo que é o.
Nós combinando tudo pra nós fazer o show, né?
Cada um com microfone.
Vocês vão estar lá embaixo, o Mike vão estar aqui em cima, tá? Só que eu e o Mike deixamos eles fora.
Daqui a pouco terminou o táxi, eu digo, tá malandro, então tu se posiciona pra lá, lá naquela arquibancada lá dentro da cancha. E eu conto 3, 4 passos aqui e fico com essa aqui. Essa arquibancada do lado de cá, todo esse povo aqui, eu comando. Eu sou do auditório aqui e tu agita aquele auditório de lá, já que é o que eles querem. E os guri comandam. Entra o... Como é que era o nome do homem? Você lembra, Maicon?
Eu acho que era o Índio. Eu não me lembro se era o Índio.
Não era o Índio. Era um cara com... cara do famosíssimo, com chapéu americano
Eu tal. Esqueci entrou... o nome dele agora. Eu
esqueci o nome do cara. Marchador, cavalo marchador. Daí e tal, ele famosíssimo,
entrou,
cara.
Cada vez que ele entrava, tocava uma música.
O cavalo dançava e marchava conforme a música, tá?
A música. Isso aí.
E o cavalo foi marchando e foi dançando. E eu e
o adestramento.
O cara dando um show, jogo de luz e tal. E olha só, Santa Catarina, olha só os praianos. E aí, papapá de um lado, malandro do outro, e a massa já...
Dentro da cancha. E daí nós começamos. E aí o malandro, nós já atravessamos o malandro. Aí nós tinha a relação, né? Qual é que é a primeira? Agora vai dançar. O cavalo, atenção, senhoras e senhores... Tango! E pá, largava
o DJ, largava o tango, e o cavalo saía dançando
de lado. E aí.
E o papapá e o malandro saíam dançando junto com o cavalo, assim.
Aqui, e nós.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo.
Próxima, aí, próxima, agora atenção, DJ. Aí passava pra eles, o DJ lá em cima.
Agora
atenção.
É samba.
Agora é samba. E o cara largava.
Cavalo sambava.
Brasileirinha e o cavalo, pá.
Agora é marcha!
Aí
eu enlouqueci. Quando o cavalo marchou, eu falei: papapá, ô Maico, malandro!
Marcha, papapá e o malandro.
Ó, o amigo saiu marchando, meu, saiu o amigo marchando. Meu tá dizendo que é do, né? do
e
rock.
Aí eu falei, para, segura, rock eu acabava Silveira. Pra marchar.
Hã? O Rock, rock Silveira. Rock
Silveira.
É, que era Ginete, o Rock.
Isso. Nós estamos rodando no Paraná. Eu quero mandar um abraço pro Dr. Maneco Crossetti, da Cabanha Barra do Guaçupi, oh. né? Sim. Inclusive, até nós estamos vestindo o manto da Barra do Guaçupi. Dr. Maneco, um beijo no coração, doutor. Ó, tamo junto aí, querido. Líder do ranking brasileiro. Mas não é por isso, é pela simplicidade dele, o amor que ele tem pelo cavalo, pela família, pelos amigos, a forma com que ele incentiva a gente, né, papa? Yeah. Um beijo no coração do Maneco, tio Chico e toda a família lá.
Nós estamos num rodeio no Paraná, eu e esse aqui, laçado de equipe, 5 homens, vai Pedro, vai Paulo, vai João. Daí um pouco chega a equipe número 39, sei lá qual é que era o número. A Pedro, Paulo, João mudo. E o quarto homem era mudo. Aí tava assim escrito, calma, deixa eu contar. Vou dar um exemplo, mudo, né? João Mudo, vamos dizer que fosse, né? Mas era algo assim,
era
João Mudo.
Era algo assim, era João Mudo. Era.
Aí o papapá narrando, eu do lado, era eu e ele de dupla. Aí ele falou assim, vai Pedro, vai Paulo, vai João, e nessa equipe número 39 tem o fulano e o João Mudo. Aí ele parou assim, olhou no brete e a equipe tava ali, né? Sensacional. Aí ele falou assim, é mudo mesmo? É mudo?
Perguntou pros caras.
Os parceiros dele, né?
É mudo
aí
mesmo?
Aí os caras meio envergonhados assim.
É mudo.
Então eu vou homenagear o mudo. Quando ele sair, eu vou homenagear esse mudo. E sai dali um pouco, quando sai o mudo, ele pega, desliga o microfone.
Que é isso? E fez assim,
deu?
Não,
e fez assim, o mudo cruzou.
Não, e
o silêncio. O mudo cruzou no silêncio. Ai, tipo, que é isso? Aí ele. Tô homenageando o mudo.
Michael, e ele fez assim, ó. Ei, Michael, vai mudo. Vai. Aí.
Sensacional. Homenageando o mudo.
Sensacional.
É, essa foi. É.
Não dá não, pra imagina aguentar.
Só eu passo trabalho
categorizado aí, Fagner.
Um abraço pro Dirceu Peroni, que tá lá na beira do rio.
Aqui, o William Dedal tá perguntando, pede pro papapá.
O William Dedal, aí, o dedo. O dedo,
Dedal. Tunico e Tinoco.
Ó, só pra não fazer. A minha comadre, a Kenny aqui, esposa do Daniel, tá dizendo o cavalo é o Fúria do Isaías Domador.
Isaías Domador, esse aí.
Para não fazer justiça.
Ah, cavalo Fúria. O Daniel e a tua comadre estavam lá no Diamante lá, eu fui lá visitar o Cunha lá. Dei um abração, um beijo.
O Fúria.
Neles. Queridos.
Estão pedindo pra te contar a história do Tunico e Tinoco.
Ah. Não, a do Tunico e do Tinoco é o seguinte. Aí é Mato Grosso. Aí eu tava no Mato Grosso.
Quando tu foi fazer a turnê lá.
É, mas no fim do Mato Grosso lá.
Lá no Paraguai.
É, e daí lá.
No fim do Mato Grosso.
É, não, ele fez lá o Arriba, muchacho. É,
e daí saía. Tá
lembra ele narrando?
Arriba. Saía, era Tinoco. E eu olhei Tinoco, digo, tá, esse aí. E saiu um velhinho e o velhinho de jaqueta preta.
Espinho?
É.
Espinho, velhinho.
E aí eu comecei, daqui a pouco até o DJ lá, e começou a largar a música do Tinoco. Do Tonico e Tinoco. E aí os guri fizeram uma sacanagem pra mim. Porque daí sabe que eu sou meio medoso. Daqui a pouco desceu de lá e disse, opa, tu tá louco, amigo? Esse cara é um dos maiores capangas que tem aí. Não, tá brincando
comigo. De jaca preta?
Tá louco? Não, isso aí.
Guarda costa?
Nem gosta de brincadeira. Depois. Mas tu tá louco? Bah, diga, eu não acredito. Depois,
já você foi o nosso papapá.
Depois de velho, foi lá. Só que daí o dedo, o dedal, os guris, eu tava no hotel de lá.
Grande dedal.
Aí eles pegaram e fizeram um bilhete. Ainda largaram debaixo da porta do quarto do hotel. O bilhete. Não gostei da brincadeira, não te conheço e isso não vai ficar assim. quem diz eu saí do quarto, né? No outro dia, digo, ah, não saio, eu não vou narrar mais. Digo, mas que não vai, homem? Não vou, tá louco? Eu brinquei com o homem lá, mas o homem não entendeu a brincadeira. Digo, não vai. Aí fizeram eu ir. Aí, só que eles tudo, mas aí eu não sabia, eles tudo como um gato. Ah, peguei o microfone, atenção, seu Tunico. É, tudo é brincadeira e tal, fiz aquele lá.
Explicando, seu Tunico, ó, aqui tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Nós somos do bem.
É, vim de lá do sul e coisa, mas se o senhor quiser cantar do Tunico Tinoco, eu agradeço e tal, e coisa, mas temos tudo certo. Agora não vou te mais te regalar. E os guri ficaram. Homem, vai lá e pede desculpa pro cara lá. Eu digo, não, eu não vou. Aí, claro que eu murchei no rodeio, mas depois eles viram que eu murchei demais, daí conheci, daí eles disseram, Não, não, vou te contar, né? Isso é sacanagem. Nossa, o homem é gente boa demais, nem sabe de nada, nem sabe quem existe, quem é Tunico, quem é Tinoco. Não.
Guriz, aqui, ó, 1h30 já pra nós, nossa, pra nós encerrar louca. Aqui, ó. Ah, não, o Zé, eu quero mandar um abraço pro Luiz Fernando, que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. O Zé pediu pra contar uma história aqui, ó. Papapá, contar a história de nós indo pra Cachoeirinha, do rodeio de Cachoeirinha até o rodeio de Gravataí a pé, um a cavalo e outro a pé.
Ah, sim, sim, sim. Aqui eu acho que é o. Aqui faz muitos anos. Aqui eu acho que é o Zé Maria, os guris não conhecem.
Tu tá
é Zé,
igual é... o radialista, aquele lá de Passo Fundo, meu amigo, meu amigo. Ah, esqueci o nome do meu amigo agora.
Não, é o Zé Maria. Aqui é o Zé Maria, vi aqui.
Famoso faz... Zé Maria.
Fazia muito tempo que não vi.
O Zé. Zé.
O Zé Maria é domador.
Sim.
Domador.
O Zé é da massa.
É. E ali é Cachoeirinha, não existe mais, a minha tristeza, não existe mais o rodeio de Cachoeirinha, a cancha de Cachoeirinha, né? Também é onde também me criei. É. Gravataí. Também não existe mais, terminou a cancha.
Tu vê, né, Papa? Tu fez toda essa metropolitana toda.
É um ciclo, né? E eu tinha uma chacrinha, meu pai.
É cria do Bira, cria do
Bira. Meu pai tinha uma chacrinha.
Por isso que tá encerrando, né?
Meu pai tinha uma chacrinha em Gravataí.
Ele tá encerrando porque ele tá bem de vida, não tem nada a ver.
Tá rico.
Tá ricão lá em Cachoeira.
Era longe.
Quer mais ser judiado?
E daí o Zé gineteava e nós, bem humildes, não tinha, só tinha um cavalo.
É que nem cavalo. Quando tu foi no rodeio, a primeira vez do rodeio de Porto Alegre, tu foi de bicicleta.
Só tinha um cavalo. Aí o Zé Maria foi de lá, só que era uns 20 quilômetros pela faixa. E daí nós saímos de Cachoeirinha, eu de cavalo, ia pra laçar o Zé Maria, ia pra ginetear. Andamos um pouco, andava um quilômetro, o Zé, tô cansado aí. Oh, não era nem pra papai, não, Zé, tô cansado. Tá bom, Zé?
Um ia a cavalo, o outro de bicicleta?
Ele montava e daí eu ia de a pé.
Ah, de a pé, não era nem aí de bicicleta? Qual a bicicleta que tu foi a primeira vez no rodeio de Porto Alegre? Era uma Caloi 10? Era uma...
É, a da bicicleta.
É, ele foi de bicicleta, depois virou, né? Virou uma
virou uma marca.
Marca, ele vinha de bicicleta, que o Marcelinho fala até hoje, né? Ele foi de bicicleta a primeira vez em Porto Alegre.
É porque eu terminava ali em Porto Alegre, já emendando nessa do Zé. Já que o pessoal gosta de
Encerrar,
eu tenho um apartamento ali no Menino Deus e aí pegava o Praia de Belas, 78,
foi ali que ele levou nós no Tirol.
Ali na Perimental. Então me criei ali e vi lá disso aqui, beco não sei do que de lá. E eu sabia que tinha, dizia muito lá, eu guri novo, era guri novo, e sabia que tinha uma tal de gangue do gasômetro. Falava muito. E daí fui pegar, terminou a gineteada, mais da meia-noite encerrava os ônibus de Porto Alegre, fui pra parada de ônibus, me atrasei de lá e sabia. Quando eu olho, não vem ônibus nenhum, eu esperando, pra daí ir embora, eu olho, vem pelo gasômetro e vem uma multidão de a pé, pelo meio da rua. Eu digo, é agora. É agora, José, que eu vou pagar a mula roubada. Olhei de lá e vem aquela galera, e vem vindo. Eu digo, Deus me ajude.
A mula roubada.
Deus me ajude. Quando eu vi de lá, cruzou um ônibus, mas claro que não tinha mais, era ali passa todos, via mão e coisa.
Tudo?
Ah, me atraquei no meio da faixa. Me atraquei aqui, vi aqui, fazia aqui, quando o cara parou, eu digo, toca que vão me assaltar. E coisa. O cara tocou, bom, tá, me salvei daquela ali, pode ser que não seja nada. Eu cheguei em casa, cheguei no apartamento, tinha que voltar para outro dia no rodeio, digo, vai tardar de novo o rodeio.
O apartamento ali perto da loja do Kleber, né?
Digo, o negócio é o seguinte, eu tenho essa bike aqui, digo, eu vou de bicicleta pro rodeio. Então, aí eu calculei.
Pertinho,
de bicicleta até a máxima dar uma banda. Se der qualquer problema nenhum, eu meto o pedal, isso aí aqui é mais fácil de eu me escapar da galera, entendeu? Só que a bicicleta ficou marca registrada. Né?
É, ele ganhou o primeiro rodeio nacional.
Porque quando eu chegava de lá, daí tinha os narradores, ó, tá chegando o papapá, volta olímpica, papapá, antes de começar aqui, vamos dar uma salva de palmas, o papapá tá chegando com a bicicleta.
É, e o papapá passava com a bicicleta na frente da massa.
E aí eu botei uma plaquinha embaixo ali, os caras botavam o cavalo debaixo da casinha, nos 100 metros, estacionamento.
Bicicleta.
Veículo, papapá.
Bicicleta
cadeado. É. Aí ficou.
Cara, depois, depois, né? Até hoje. Ele vem
a bicicleta. É uma marca.
E o Marcelinho daí que batizou essa marca daí, né?
Ô, Fagner, o Luiz Flávio, que tá mandando um abraço ali. Ele, o pessoal deve recordar ele, é um grande amigo nosso lá dos Praianos. O Luiz Flávio, ele não tem o braço, um dos braços, e ele laça. A rédea do cavalo, ele manuseia ela com a boca. Ele pega com a boca aqui. E teve que arrumar a destreza no braço esquerdo, porque ele não tem o braço direito. Ele laça com a canhota e mordendo a rédea do cavalo dele,
ele faz a condução.
Lógico, o cavalo ajuda, né? Sim. Porque não é qualquer cavalo para fazer isso. Ele está assistindo aí, aproveitar para mandar um abraço para ele, que é um cara sensacional.
Daniel também. Cunha também está lá, o Dani mandou uma mensagem aí agora.
O Dani narração, também está. Né?
Daniel.
Não. Nessa...
Não, pelo contrário, né? É um cara que mostra o esforço dele.
Claro,
ele
não.
Não, tem até um, não, tem até um laço. Não, tem até o laço inclusão. Inclusive. Agora. É, o laço inclusão.
O Daniel que está nos assistindo também lá.
Daniel Cunha.
Ele é bicampeão da vacaria e é muito interessante que o Daniel ele é destro. Ele nasceu... destro não, ele é canhoto. Ele nasceu canhoto e faz tudo com a esquerda.
É.
Come, tudo, escreve. E aí quando ele era pequeno, ele falou para a mãe dele que ele nunca tinha visto nenhum canhoto laçador. Então ele queria ser um laçador e a mãe dele falou, então você vai ter que buscar a destreza no braço direito. E começou a treinar, vaca parada e tal. E hoje ele
foi o criador da vaca
parada. O primeiro bicampeão da vacaria, que já, por só isso já é um feito enorme, mas buscando destreza no braço que ele menos tinha destreza.
E sempre com o grande incentivo do Cunha, do pai e da mãe, né? E ele se tornou bicampeão da vacaria.
É um dos títulos dele, né? Mas às vezes a pessoa... Ah, pô, tem que me esforçar para ser um grande laçador. Imagina um esforço que ele teve que ter verdade. O dobro para chegar, né?
Um abraço, Daniel, tá ligado.
Tá ligado,
ele, Magno. Filhada Marina. Para ti e também o pessoal que não é, e o público, essa parte aí, por exemplo, de brincadeira ou de sacanear, eu tenho essa facilidade bastante, porque eu acho, sei lá, acho que é a... Não, acho que, até vou dizer, eu não me considero... melhor narrador ou um dos... Não, eu até acho, eu me considero nessa parte, essa. E até hoje eu posso dizer, lá se vai 30 e poucos anos, eu não acho isso uma tipo sacanear ou do mal, entendeu? E todas as pessoas até hoje, né, muitas se identificam, a maioria se identificam nessa própria brincadeira.
Conquistou muitos amigos através dessas brincadeiras.
Esse próprio, por exemplo, esse rapaz de lá, pode... Esse rapaz de lá saiu, no nosso língua, saiu em Exas. Né? Ele vinha de lá e fazia assim, aqui, ó. O Mago de lá passava assim, ó.
Não, e a gente também tem esse lado humano, além desse lado humano nosso, esse lado do incentivo, de dar oportunidade. A gente se identifica com esse tipo de pessoas, assim, sabe? Pessoas que têm deficiências, agora tem o laço, inclusive, ele é emotivo demais até.
O que eu quero dizer para o pessoal que não é do nosso meio, né? É diferente. Tem gente, nosso colega, que faz, mas eu vou dizer, eu por mim, e é a minha identidade é essa, e não é eu fazer por querer, eu faço porque é eu.
É um dom de Deus.
E sempre vou fazer, ou narrando ou não narrando, entendeu?
Tá fazendo na rádio agora, lá.
Na minha vida, o negócio é o seguinte, não é eu pegar o cara, por exemplo, a Cristo, entendeu? Tem aquele que quer fazer a história dele em cima de um outro lá, ou ver o cara vem ali, vai errar armada, já tá vendo que o cara vai errar armada, entendeu?
Sim.
E eu faço, caracteristicamente, o papapá é isso, é essa a história. Eu pego ali e vejo que o cara vai errar armada, entende? Mas eu daqui a pouco digo, não, tu já ganhou lá, tu já ganhou cá, o cara...
Dá um incentivo pro cara só pra ele não dar.
Entendeu? O outro que tá na arquibancada, que não gosta de bar, mas isso aí tá tirando o cara pra entendeu? O cara faz a volta... Olha, até hoje nunca ninguém me disse um ai contrário. Pelo contrário, o cara faz a volta aqui, não, eu quero te abraçar aqui. Ah, ninguém me disse, eu sei que eu nunca vou ganhar uma galinha com pinto.
Não, e o povo vem em nós mesmo, né? O povo vem abraçar vezes, a gente e tal, é bacana, é gratificante, é um reconhecimento.
Só para fechar um, ó, deve se não estar olhando, vai olhar, um grande advogado, conhecidíssimo em Porto Alegre, de lá de, agora o doutor, eu apelidei ele de ninja.
Sim, é o
esse
é de Bom Jesus.
E sem saber
Tarso Xavier.
E sem saber que era advogado. Ele foi no CLC. Ele foi com os guris no CLC.
Foi comigo.
E daí eu de lá narrei e aí os vai sair. Lá. E eu comecei a narrar porque eu vi aquele cara de lá, mas pra mim do nada. E vem o ninja. Esse é ninja do laço e coisa e tal. Advogado conceituado, já antigo, né? De bagagem e banca de advogado. Passou, veio de lá, os guris de conhecimento. Aí passou. Demorou, conseguiu meu telefone. Mandou uma mensagem. Cara, assim, eu quero te conhecer. Entendeu?
Quero te porque... patrocinar?
Não, até um coisa.
Tô brincando.
Não, até o doutor.
Mas tu pensou, vou morder o doutor.
Vou morder o doutor.
Perco o amigo, mas não perco a piada.
Não, o doutor pegou e disse assim, ó, cara, os meus amigos até que nem são de rodeio, e vão de lá, e coisa lá, diz assim, bato, ficou mais famoso que tudo a tua carreira, cara.
Da carreira profissional.
Aqui.
Com ninja.
Bah, tu é ninja.
Que manja.
Mas nem sabia que tu andava de cavalo, tu é ninja. Diz ele, não,
eu sou ninja.
Eu sou ninja do laço.
Eu advogado ninja.
Eu sou ninja do laço. Aí eu fui, tinha uma viagem pra Cuiabá. Diz ele, quando tu vier em Porto Alegre, eu quero que tu conheça a minha família, entendeu? E eu vou te pagar uma janta, tu vai jantar comigo. Ele diz, não, tá bom, doutor, tá bom. Chegou de lá, mas não esquece aqui. Aí mandou um cara lá de Bom Jesus, o Francinha. Me ligaram pra mim, ó,
o Catatau?
Francinha Narrador, o doutor aqui é nosso, aqui é o doutor e coisa. E pelo amor de Deus, senão vai, ele botou nossa responsabilidade, já falou contigo, ele quer jantar, ele se sente, ele quer fazer isso pra ti. Não, tá bom, eu tô indo a
Porto Alegre. É uma homenagem do ninja.
Não, fomos. Aí ele peguei o Uber. Foi lá para Ramiro Barcelos, aí no prédio dele, a família dele, a esposa, a filha, a neta, e John Jack, onde o senhor quiser.
Que bacana.
Aí fomos jantar, depois me largou no hotel.
Qual que era o hotel?
Ibis Style.
Patrocina nós aí, ó.
Alô, pessoal do Ibis aí, ó.
Gurizada, tá assim, ó, pra encerrar, porque vocês têm que guardar a história pro ano que vem.
É lógico, né?
Tem que guardar a história pro ano que vem.
E tem bastante, vai surgir também.
Eu lembrei várias lá do Paraná e meu.
Não, Deus. O problema é que uma história vai puxando a outra.
Vai puxando a outra.
Porque ele já falou da mula, ele já começou a lembrar da mula ali. E assim vai. Vou deixar só um abraço, se eu esqueci alguém, perdão, o Thiago Vargas aqui, deixou um abraço pra vocês também. O Marcelo Correia, o Bruxo dos Potros, que está chegando lá na Barra do Quaraí.
Olha o Bruxo.
O Aguinaldo o bruxo, Pinheiro é comentou aqui também que tem um amigo que também laça com uma mão.
Ó, que legal. Tá? O Aguinaldo Pinheiro, acho que é Mato Grosso. Acho que é Nova Mutum, Aguinaldo.
Pois aí. É. Ele escreveu?
Não.
O Gia Santana e o Felipe de novo. Deixo um desafio para vocês aqui. Porque eu nunca vou laçar... Vocês nunca vão ter oportunidade de me ver na pista de stay.
Não diga nunca.
Não, eu sei porque eu tenho meus limites.
Ah, certo.
Eu deixo um desafio aqui pra vocês. Se eu fosse laçar aí uma narração de vocês aqui agora
um pouquinho, leva, cada um de nós leva um pouquinho ele.
E aí encerramos.
Eu começo chamando ele no brete, tu vai no meio, papapá, fecha.
Isso. Final nacional do cavalo crioulo, Fagner Almeida, né?
Fagner
Almeida na boca do brete, pediu a porteira, Sassá levantou o laço.
Abriu a porteira, Fagner Almeida aí do Em Busca do Cavalo, tá estourado o programa do Fagner, ele vem de novo, vem no reborqueio, vem no tenteio, alô, papapá, olha o fotógrafo,
aí vem ele agora sim, ajeita a câmera, lá vai o Fagner, abriu o laço, vai pro compasso, levantou a arquibancada, Em Busca do Cavalo Crioulo, você que está buscando aí, vai o Fagner, abriu, destapou, sensacional!
Valeu.
Obrigado.
Valeu, galera. Valeu.
Um abraço a todos, nessa próxima terça-feira, volta a programação normal e não sabemos quando será o próximo ao vivo.
Valeu.
Abraço.
Valeu, abraço.
Ei.